are, of course, wondering why I brought you here tonight.
Actually, sir, after all these years, I'll just sort of go with it.
Take my arm.
This year, the past holds a dark secret.
What you are looking at are memories.
This is the most important memory I've collected.
It is also a lie.
And only he...
You're the chosen one, Harry.
...can unlock the truth.
Hey, she's only interested in you because she thinks you're the chosen one.
But I am the chosen one. Hey, sorry. Kidding.
Without this memory...
would leave the fate of our world to chance.
You must not fail.
Boa tarde, galera do Potterish. Boa tarde não, né? Bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você tá ouvindo isso. Você que, sei lá, tá atrasado pra escola, você que tá voltando do trabalho, você que tá na rua, né? Ouvindo pelo iPod, ou você mesmo, né? Que chegou bêbado da balada e não tá entendendo nada. Seja bem-vindo a mais um Pottercast Potterish. Estamos na 12ª edição e hoje a gente vai analisar o terceiro trailer que saiu, sendo o segundo oficial. E hoje está aqui comigo, de praxe, né, pela terceira vez no Pottercast, Daniel, que é o webmaster, e ele mora em Fortaleza. Fala aí, Dan.
E aí, pessoal, beleza?
Só queria abrir um parênteses também, que de acordo com alguns fãs que comentaram no Potterist, no Pottercast 11, o Dan tem a voz mais sexy do Brasil, né?
Só
abrir esse parênteses. Aqui tá comigo também a Débora, que ela é editora e ex-tradutora do Potterist, ela que traduziu as falas do trailer. Fala aí, Débora.
Oi, galera, tudo bom?
Aí, só uma observação também, ela traduziu com a ajuda do Derek também. Hoje aqui tá comigo o Arthur, que é crítico de cinema do Ish, do Pipoca Combo e do Almanac Virtual. Beleza, Arthur?
Belezinha, tudo bom?
E aqui também tá comigo o Vitor, que é webmaster, ele mora no Rio Grande do Sul. Fala aí, Vitor.
E aí, pessoal?
Eu sou o Mike, e assim como o Arthur mora no Rio de Janeiro, eu sou editor de publicidade do Potterish. Bom, a gente começar, eu gostaria de pedir pros fãs, que abrissem aí o trailer pra gente acompanhar junto, beleza? A gente queria agradecer também pelos comentários na notícia do Pottercast 11, que foram 300 comentários. Obrigado por todo mundo que comentou aí, pelas críticas, pela zoação.
Ah, obrigado aí. Pela zoação, né? Inclusive comigo, mas tudo bem, eu aceito.
Obrigado, Rick, só um parênteses, tô brincando.
Meu Deus.
Rick foi o que comentou sobre a voz sexy do Daniel?
Eu não sabia o que comentar depois.
E o engraçado foi que quem me falou sobre os comentários do Rick, que eu, às vezes eu não vejo, foi a própria namorada do Daniel. Débora, vai lá ver o que estão falando sobre o Daniel nos comentários do Rick.
Ah, meu, fiquei sem graça, porque eu li assim, aí eu, ok. O que eu respondo, né? Porque você chega num momento que você não sabe se leva na brincadeira ou não, né? Mas tá. Então, pessoal, a gente vai comentar aqui sobre o trailer. Que, primeiro, antes de comentar, eu queria só explicar, assim como a gente fez no Pottercast 11, queria explicar como é que ele saiu, né? Naquela época, naquele trailer, a gente não tava esperando. Foi surpresa, completamente surpresa. E dessa vez, foi surpresa pra mim, que eu fiquei assustado. Que eu tava em casa, feliz, como da outra vez. Na sexta-feira, 11 da manhã, 11h30, sei lá. Aí meu telefone toca, meu me atende, passa pra mim. Aí o cara, oi, aqui é o Gustavo da CDN, que é a assessoria de imprensa da Warner, né? Oi, é o Daniel? Oi, sou eu. Ele, então, você tem um telefone do Fernando? Aí o Fernando saiu da equipe já há algum tempo, que ele era o webmaster, né? Ele, então você é responsável pelo Potterish? Aí, meu, deu um gelo, porque eu imaginei, por que estão me ligando, sabe? Você nunca espera algo bom da CDN, da Warner, né? Convenhamos.
É verdade, mas... nunca é alguma coisa boa.
Nunca é algo bom. E eu lembrei daquelas 8 fotos que tinha até do Greyback e tal. Eu imaginei, pô, estão me ligando por causa daquelas fotos, meu, eu tô muito ferrado. Aí eu, sim, né, respondendo, quase falando, não me processa, pelo amor de Deus. Aí ele, ah, então, é porque a Warner vai lançar hoje, às 3 horas da tarde, um trailer novo de Enigma do Príncipe, e o Potterish foi um dos 4 sites escolhidos da América Latina pra divulgá-lo. Aí eu, pronto, comecei a me tremer, né? Aí, mas eu tinha que mostrar, pô, superioridade, né? Eu, ah, que legal, pô. Aí a gente foi desenrolando, né? Então, a partir das 11, eu mobilizei toda a equipe, a Débora tava online, o Derek, que ajudou a traduzir, revisar e tal. Então, ficou naquela expectativa. E, na verdade, eles mandaram o link pro meu e-mail às 2h45 de Brasília. Só que a gente só podia divulgar às 3. Então, tivemos 15 minutos pra baixar, pra legendar e tal, fazer tudo, pras 3 horas tá tudo certinho. E com a ajuda do pessoal, né, que trabalhou conosco, inclusive o Vitor, que postou. E ele, pô, eu fiquei enchendo o saco do coitado. Vitor, escreve a notícia, pelo amor de Deus, vai mandar os e-mails, né? Tadinho. Tá, mas então a gente vai começar aqui os comentários. Por favor, todos abram os respectivos trailers aí no computador e cliquem em play.
Já está aberto.
Já está aberto, né? Todo mundo preparado. Então, vemos um breu por alguns segundos, 2 segundos. Aí vem o logo da Warner. O logo é, eu não sei, isso aqui é tipo rocha mesmo, né? Normal. E algumas...
Eu acho, na verdade, que pode ser ferro.
É, bem escuro, desde o Prisioneiro de Azkaban, né?
É. E é legal, né? Porque em Ordem da Fênix, no começo do filme, tem aquele negócio como se fosse uma esfera no céu, né? Fazendo menção a profecia, que, não, enfim, acho que não dá pra fazer nada, menção a nada, né? Mas...
E dessa vez não teve aquela tela verde que sempre aparece antes nos trailers, né? É, não tem aquela tela que mostra que o filme já, que o trailer já foi assistido, que ele já teve uma classificação prévia. Então, mostra que a Warner resolveu de última hora lançar, mesmo que talvez na versão americana tenha aparecido. Mas, independente da origem do trailer, quando ele é divulgado na internet, que ele pode ter difusão pelo mundo inteiro, sempre tem essa tela inicial, dessa vez não teve. Começa logo tudo escuro e já parte pro logotipo da Warner.
É, eu acho que essa semana vão divulgar, né, a censura lá no site. É, já porque vão lançar esse trailer no cinema mesmo dia 21 de novembro. Eu acredito que com Crepúsculo, né, lá nos Estados Unidos.
É. Aqui só deve chegar junto com o Crepúsculo também. Eu acho que no dia 21 não vai ser lançado com nenhum outro filme, não.
É, até porque eles têm que legendar ainda, né, e tal.
É, e também aproveitar porque o público do Crepúsculo também é bem parecido, né?
Ah, certeza.
Síntese aqui, às vezes eu acho que esse negócio de eles têm que legendar, isso é muito relativo. Cara, a gente legenda e bota um trailer no ar em 15 minutos. Como é que esse povo tem tanto trabalho?
Não, mas isso é verdade. É, pra legendar um trailer é muito rápido. Tanto que quando tem certos festivais de cinema que vêm filmes de... É, filmes bem alternativos que não tem legenda do estúdio e tal, eles fazem a legenda um pouco tempo antes. É muito rápido, não tem nenhum mistério. Então um trailer, ainda mais, muito fácil.
É, a gente legendou super rápido, né? Com a ajuda da Débora e do Derek. Mas sim, dá continuidade aqui, porque esse trailer é muito longo e eu acho que a gente já passou das 2 horas. Mas tá, dando play de novo. Aí tem o logo, em seguida o Dumbledore fala. É, e o que a fala dele e a fala do Harry em seguida são muito boas, porque ele tá literalmente falando, olha, eu sei que eu já explorei muito você, e você tá vendo que eu vou te explorar de novo, e o Harry fala, ah, tudo bem, eu já tô acostumado com isso, né?
É, meio não me importo mais, né?
É, não me importo. E, é, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu vi muito correndo, né, eu imaginei, eu não gostei muito dessa fala, porque parecia que ele tava chateado, mas você olhando, assim, direitinho, dá pra ver que ele tá rindo, então ele tá fazendo piada com isso, né?
Uhum.
Então, essa cena aqui, eles estão indo pra casa do Slughorn, ó. E, assim, a tomada que eles estão de frente pra casa, dá pra ver que a porta lá na frente, ela tá quebrada, assim. Porque é quando o Slughorn, na verdade, ele simula, né? Um ataque dos comensais. Ele simula. E aqui é em Lacoque, se eu não me engano. Vilarejo de Lacoque, onde eles filmaram as coisas.
Isso, é. Dá pra ver que a porta tá quebrada.
É, as vidraças, tem... inclusive...
Talvez quem tenha assistido no YouTube ou em Flash não tenha percebido. Isso daí é algo que só dá pra ver mesmo se a pessoa estiver assistindo em HD, né?
É, verdade. Que a gente baixa pra ver todos os detalhes, né?
É. E às vezes até quem baixa em HD não consegue assistir porque fica travando o trailer. Acontece também.
É, aqui eu baixei em HD, o áudio tava tava mais lento, assim, a imagem tava de um jeito, o áudio tava de outro. Mas deu pra assistir, deu pra ver. Aí o Dumbledore pede pra segurar no seu braço, que é uma cena já presente no trailer anterior, que vazou, né?
Isso. Esse é o primeiro trailer mesmo, né?
É o terceiro
vídeo lançado, mas é o primeiro trailer, porque teve aquele teaser trailer, que foi somente lançado, teve aquele segundo, que era pro mercado asiático, que vazou, e esse é o primeiro trailer oficial. Mas é o terceiro.
Então, esse trailer, eu acredito que seja o internacional, né? Porque, afinal, se lançou aqui na América Latina e em todos os países ao mesmo tempo.
É o primeiro trailer internacional, o que quer dizer que ainda devem sair mais dois outros trailers, né? E como normalmente o último trailer, que é lançado mais ou menos um mês antes, é sempre o melhor, então esse que já foi muito bom, a gente já imagina o que pode vir nos dois próximos, né?
É, que tem o britânico e o norte-americano, é isso?
Isso. Não, mas normalmente qualquer filme da Warner tem três trailers, mais o teaser, então...
Ah, tá. Então, só um parênteses, Vitor, você tá vivo aí?
Ah, diga.
Ah, tá. Tá vivo, tudo bem. Tá. Daí eles aparatam. E esse negócio, esse efeito que eles fizeram aqui, meu, eu achei muito legal, porque o Harry, no livro, eles escrevem a aparatação como se ele estivesse entrando em um cano, né, e deixando as orelhas pra trás. Então eu imaginei algo bem, bem confuso, e aqui eles passam um pouco disso, né?
É, ficou bem maneiro.
Ele descreve não um cano, como se fosse um tubo de borracha.
Isso,
ele
isso.
Apertado num negócio de borracha, assim. Entendeu? E se você passar quadro a quadro, a cena da aparatação, ela é muito longa. Se você for passar quadro a quadro, aparece assim o réu completamente distorcido.
É, né? Exatamente. Tem uma cena que dá medo, porque parece que a boca dele tá, sei lá, aberta e os dentes fora do lugar, sabe? Muito bizarro.
Exatamente.
Como se estivesse entrando e girando dentro de um cano, não sei.
É um efeito simples, mas que deu um visual legal no filme, né?
É, muito legal. Daí, ó, vem uma parte aqui que eles terminam a aparatação, né, e caem no lugar. Sendo que, eu tava dando uma olhada nessa parte, não é a mesma aparatação. Essa aparatação aqui é do final do filme. Veja só
o
casaco, né, o casaco do Harry
Não só
vermelho.
O casaco, mas o Dumbledore está apoiado no Harry.
Exato, tá acabadinho assim. E uma coisa... Reparem nessa cena aqui, esse negócio estranho aqui ao lado, sei lá, um negócio de ferro, não sei bem o que é isso. É, ele aparece em outras cenas. O quê?
Isso são as engrenagens do relógio de Hogwarts.
Pois é, mas.
Essa é a torre onde o Dumbledore vai lá.
Vai lá. Não é um instrumento de astronomia.
Eu achei que era astronomia.
Eu também achei que fosse um instrumento de astronomia. Aquela bolinha que tem nos jogos até do Harry Potter que fica girando, que parece um globo.
É, igualzinho.
E aquilo ali sempre tá num lugar diferente nos jogos, né? Agora foi parar na torre de astronomia.
Ah, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de jogar. Mas, pô, você vê, é bom reparar bem em como é esse lugar aqui, porque ele vai aparecer em outros momentos do trailer. Então, só pra confirmar, isso aqui é uma cena do final do filme, quando eles voltam lá da caverna, né? Daí tá, eles terminam a aparatação e aparece uma cena de cima de Hogwarts, né? Aparece um monte de turminhas e turrões.
Se liga, uma coisa que eu tava vendo e tal, como é que eles conseguiram aparatar dentro de Hogwarts se o Dumbledore
mesmo
não é possível?
Hogwarts não se aparata.
Acho que pelo fato do Dumbledore já tá no meio da aparatação, sei lá, e pode abrir uma...
Não, na verdade... Naquela sessão de teste que teve, não lembro se foi em Chicago, não lembro, teve num dos relatos tinha falando exatamente disso, que eles aparatavam, e aí o Harry comentava, tipo, mas não se pode aparatar nos terrenos de jogos. Aí o Dumbledore fala, isso é uma das vantagens de ser diretor.
Então, pelo fato de estar com o Dumbledore ali no meio, abre uma exceção.
É, que ele é o todo poderoso, né?
Mas no livro, ele aparata em Hogsmeade, aí depois ele vai com Harry até o castelo de Vassoura,
de Vassoura.
Né?
É, de Vassoura.
Isso que é estranho, eles erraram nessa parte.
Não, na verdade
não,
é porque...
Pode ter sido uma coisa pra diminuir o tempo.
É, lógico.
É.
Né?
Uma adaptação.
É.
Isso.
Aí depois
isso
que eu chamo de licença poética.
Aí depois a gente já parte logo pra aula do Snuggle.
Não, mas peraí, aparece o castelo.
Depois do castelo.
Mas essa cena do castelo que eu quero chamar a atenção é que numa das torres aqui, tem um monte de torrinha e torres imensas, né? E numa das torres dá pra ver... É, exato,
dá pra ver
é a mesma torre. é a mesma torre. Se você ver aqui a estrutura exterior dessa torre, dá pra ver que é a mesma, e possivelmente o Dumbledore com a cabeleira branca dele, né?
E tá mais clarinho mesmo pra chamar atenção mesmo.
É, exatamente.
Isso aí é uma computação, um efeito visual muito simples, é feito, isso daí tudo é feito por computador, mas é legal porque você vê que só tem uma pequena imagem ali, um pequeno lance de luz que você identifica nessa construção inteira do Dumbledore. É bem simples, ele é bem singelo, mas é o suficiente para você ver que o Dumbledore tá lá na coisa de astronomia.
Então, mas eu tenho que admitir que eu demorei pra ver, viu? Eu olhei tudo menos aquilo ali. Aí depois que eu vi, tinha alguma coisa.
E parece também que o andar da câmera deve levar até até focar o Dumbledore, né, ali parado.
É, mas não vai. Ilude a gente. Aí mostra o Harry colocando...
Ou talvez leve, né, na cena, porque aí é só um...
É,
lá no exatamente. Filme que eu tô falando.
É, verdade. Tem uma cena do... corta pro Harry, ele eu acho que ele tá mexendo o conteúdo de um caldeirão que tá até soltando faíscas, e o Slughorn em sua sala, com muita gente aqui, muitos alunos, dá pra ver o Simas, as irmãs Patil, o Dino, a Mione, o Neville, a Lila, alguém que eu não conheço. E do outro lado dá pra ver os Sonserinos, né? Dá pra ver o Zabini, o Crabbe, o Goyle e o Draco, do outro lado. E Arthur, o que você achou do figurino aí, da maquiagem desse Slughorn?
Ah, eu achei meio sem graça porque não tem o bigode, né?
É.
Eles tiraram o bigode por um motivo que eu não sei. Mas isso é irrelevante, tudo bem.
É, mas eu gostei assim do figurino, exatamente. Eu acho que é bem no estilo do Slughorn, né? Assim, é muito... Não é fresco, mas é exótico, assim. É pomposo, exatamente isso, pomposo.
Não, eu acho que esse não é o melhor figurino que define o Slughorn, não. Eu acho que na cena que a gente vai ver mais pra frente, da falsa lembrança dele, aquilo ali é mais a ver com a personalidade dele.
Com certeza.
Quando a gente chega
porque
lá...
Porque o Slughorn, ele é definido como uma pessoa que tem luxos e que ele precisa sustentar esses luxos, como os abacaxis cristalizados, os roupões de seda, entendeu? Então ele tem... É sempre... As roupas dele são sempre brilhantes, então eu acho que aí ele... É, pode ser um casaco, mas como ele tá com um chapéuzinho de professor, então ele tá vestido só pra dar aula mesmo.
Me veio a cabeça. Pode falar, Arthur.
Até porque se você for comparar a roupa dele com o que a gente viu no Gilderoy, na Câmara Secreta, a roupa dele não é nem tão luxuosa assim, é até simples, né?
Bem, com certeza.
Bem normal, não é muito aquele luxo que, como a Débora falou, ele quer sustentar e tal. É algo que a gente só vai ver mesmo naquela próxima cena.
A Débora tava falando de roupas brilhosas e tal. E veio uma imagem, assim, sem querer, algo de Priscila, Rainha das Trevas, sabe? Eu consegui imaginar o Slughorn, assim, um segundo naquelas roupas. Aí aparece a Mione e o Harry na mesma torre lá do comecinho do trailer, conversando. Deve ser um daqueles momentos que, né, a Mione sempre fala dos perigos pro Harry e tal. Ah, tá perigoso, o que a gente faz, essas coisas. Cuidado, né, sempre faz isso.
Só um parênteses, como o meu comentário é sempre o atrasado.
Diga.
Na cena que o Slughorn aparece, ele tá olhando assim pra trás e tal. E eu acho que ele deve estar olhando pro Harry e o Rony chegando atrasados, né. Porque depois, na cena que ele vai aparecer mais à frente, o Harry e o Rony estão na aula. Se você reparar, eles não estão ali do lado da Hermione, como deveriam
estar. É verdade.
Então eu acredito que seja o Harry e o Rony chegando atrasados, né? Porque a fala do Dumbledore é o apresentando, né, o professor pro Harry.
Me veio uma, sei lá, talvez alguma explicação, que o Harry e o Rony, eles não têm, não, na verdade, o Harry e o Rony não têm os livros, né? Então talvez eles tenham ido buscar o livro, não sei, lá no armário.
Na verdade, quem dá os livros pro Harry e pro Rony é o próprio Slughorn. Ele pega e joga. Então, naquele momento, o destino, na hora do livro, o destino poderia ter sido decidido. O livro do príncipe poderia ter caído nas mãos do Rony.
E que, aí, pô, eu adoro o Rony, mas se tivesse caído, não seria a mesma coisa. Eu acho que ele estaria pouco, né, ligando pras coisas do livro.
Exatamente.
Então, daí tem a Mione e o Harry, uma cena HH que as meninas e o pessoal, enfim, né, RH, que são os shippers, né, Rony, Hermione, Harry e Hermione, devem estar se contorcendo, mas tudo bem. E...
Mais uma vez, delúgenos. Delusional.
Xiu, não falei isso. Tem muitos fãs da Gaga. Não quero ser odiado e nem ter um voodoo seu, tá?
Desculpa, gente. Retiro.
É, isso aí. Então, aí tem o Slughorn apresentando uma poçãozinha curiosa, como ele fala, né? E dá pra ver... Ó, é engraçado que ele mostra um frasco que é... Pô, faltou o nome desse formato. Olha aí, um químico esquecendo, né? Esse formato. Mas eu me lembro um pouco o formato de um coração, né? E ele vai falar exatamente da poção do amor.
Parece
amor
mais tem, uma amor, gota, mas tudo amor, bem.
É, eu não sei. Eu não sei, é porque... Pô, como eu sei que é de amor, imagino o coração, né? Não sei.
É, pode ser também. Aí depois a gente vai pra uma cena que, como o Daniel me falou uma vez, a Hermione tá com um tufo no cabelo. Que...
Caraca, tá com um tufo
bem descabelado. O que é isso?
Meu,
ela
tá parece...
Mas tá todo mundo bagunçado. Ninguém tá bem vestido ali. Ninguém tá com
bagunçado. O Simas já tá com a cara suja, Simas sendo que tá... o caldeirão só vai explodir depois.
Será
que... Porque, olha só, não é porque eles, na verdade, eles estavam se esforçando tanto pra conseguir fazer a poção e ganhar, talvez seja já na parte da Félix Feliz, entendeu? Tentando se esforçar pra ganhar, e todo mundo acabou acabado desse jeito. Porque, ó, aqui ao lado, o Simas tá, como sempre, queimado.
A Patil tá com o cabelo assanhado, ela tá com aquele olhar, ai meu Deus do céu, né? Então, realmente...
Ela tá muito diferente, ela tá muito linda, apesar de acabada nessa cena, ela tá muito linda agora, nesse sexto filme. Aí não, a Pavati.
Ah, tá.
Eu achei muito bonita. Aí a Mione, tadinha, tá com a juba, né? E aí me lembrou até o bichento.
É mesmo? Tal,
tal animal, né? Tal pet.
É uma ilusão que quiseram fazer.
Daí tem o Dino, Neville, e o Rony tá mais calmo, assim, né? Só tá suado aqui em cima. E tem uma menina aqui da Lufa-Lufa que eu não faço ideia de quem seja. E a Lila, lógico, tá aqui, lindíssima. E o Simas acabado e uma menina aqui olhando pra trás. É engraçado que nessa cena, quando você deixa ela rolar toda, a Lila tá olhando pra frente e depois ela olha um pouco, talvez, eu não sei se ela olha pro caldeirão que tá aqui na frente ou se ela olha pras costas do Rony.
Pro caldeirão.
É, talvez.
Ela virou o olho.
Ela tipo, ah, não quero olhar você, Slughorn, cala a boca. Daí tem a cena famosa e presente em todos os filmes.
A não ser que tenha um post-it nas costas do Rony escrito Beijo-me. Não teria motivo pra olhar pras costas dele.
Ah, mas olha, do jeito que ela ia lá, você acha que tinha agarrado no mesmo segundo. Independente de ser uma aula ou não, né? Daí os Simas põe fogo em si mesmo, né? É, ele tá fazendo dupla com o Dino, né? Que eles são muito amigos. E ele coloca algo no caldeirão que realmente não dá certo e vê um fogaréu em sua cabeça. É legal que se você vê quadro a quadro essa cena, eu gosto muito de ver quadro a quadro, porque dá pra ver exatamente o momento em que pega fogo, sabe? O momento em que o Dino olha pra ele assustado. As faíscas subindo, fica muito, muito bem feito, eu acho legal.
E a mão dele ficou paradinha, né? Você percebeu isso?
É, ele não levou a mão à cabeça, não entendo isso. Quem que pega fogo e não... Né? Lá.
Porque ele já tá acostumado.
É, então, aí tem uma cena, essa cena aqui, que... Pô, é engraçado, quando eu fui ver o trailer que eu tava legendando, eu não reparei em detalhe nenhum. Essa cena aqui, eu achava que eles estavam brindando e tal, depois que você vê com calma, que você repara as coisas. Aqui, na verdade, eles estão... É aquela cena, né, em que depois que o Rony come os caldeirões de chocolate, envenenados, eu ia falar envenenados, não estão envenenados, tá? Estão com a poção do amor. E ele fica doido pelo Romilda, né? Então o Harry leva pro escritório do Slughorn pra dar o antídoto. E daí o Slughorn oferece hidromel e coloca no hidromel o antídoto. Só que enquanto os dois, ó, o Slughorn e o Harry, estão brindando, o Rony já tá virando ali, muito bêbado, o hidromel dele. Por isso que ele é envenenado antes dos dois, né? Ele tá ali virando, mal bebe, já pof, cai no chão. Tadinho.
É, e essa vai dar naquela cena do primeiro trailer, do primeiro teaser, que tem o Harry, assim, inclinado sobre o Rony, pra saber o que é que vai acontecer, né? Ah, o que é que aconteceu e tá ali tentando saber o que é que é quando ele exatamente. Vai dar a pedra do estômago da cabra. Eu esqueci o nome, hein?
Tem o nome. Isso, Pessoais. Olha o Vitor, ele veio das cinzas pra lembrar o nome da pedra. Valeu, Vitor. Então, aí aparece, aliás, um comentário, a Thaís, minha namorada, ela tava vendo o trailer e tal, ela disse que esse porque ela é louca pelo Rony, né, eu relevo essas coisas, eu consigo relevar. Aí ela tava falando que esse trailer é totalmente Rony, e é de verdade, né, um trailer que aparece muito, todas as cenas quase ele tá, e aqui, por exemplo, logo em seguida ele aparece no dormitório da Grifinória, sentado, olhando através da janela, e dá
ele
pra ver aqui...
Isso, né?
O quê?
Olhar pela janela.
Todos gostam de pensar
uma cena olhando pela janela. E tá chovendo.
Não, eu acho que aqui agora não tá chovendo, não. Mas provavelmente mais à frente vai ter alguma cena assim. E dá pra ver, ó, os papeizinhos. É, então, são os papeizinhos. Agora reflita, olha só. Dá pra ver vários objetos do dormitório. Inclusive uma lixeira. Ô, Rony, pelo amor de Deus, pra quem não jogar, né, dentro da lixeira.
Que
mauzinho, pô. Aqui.
Poxa, o amor é cego.
É, exatamente. Não, e você percebe
verdade,
que não...
É verdade, do lado dele.
Do lado dele, cara, que absurdo.
Olha, não só os papéis espalhados pela cama, pelo chão, o Rony já apaixonado, né? Mas aqui, lado direito, numa cômoda, num armário que tem, tá a carta que provavelmente veio que os caldeirões eram endereçados ao Harry e não ao Rony.
O Rony lesado, muito esfomeado, né?
É.
Muito esfomeado, foi atacar o chocolate.
Na verdade, eu acho que o Harry dá pro Rony, né? Não? Toma esse aqui.
Não, ele vê jogado lá e come, eu acho.
A lixeira foi colocada ali justamente pra isso, né? Pra explicitar a distração do Rony, que ele não tá nem ali. Ele tá mais preocupado com o amorzinho dele lá.
É muito lesado mesmo. É esfomeado, isso sim. Daí aparece a cena já mostrando a cara dele, né? A cara de bobão, completamente apaixonado, assim. E o Harry vindo... Essa cena eu achei muito legal, meu. Deles conversando. Eu ri pra caramba. Porque dá pra ver a atuação do Rony tá muito boa. Eu gostei demais. Porque, ó, quando ele fala... Eu tô apaixonado por ela. Daí ele tá com cara de desespero. Tipo, meu, eu tô apaixonado. O que que eu faço, entendeu? Aí vem o Harry... Exasperado, como tá, meu filho, você tá apaixonado, mas se conhece. Aí o Rony hesita assim, não. Aí fica assim, meu, o que eu faço?
Uma cara de pastel.
É, tipo, meu não. Deus, eu tô no inferno.
É assim, aí logo em seguida, eu tô apaixonado por ela. Aí tá, você tá apaixonado, mas você conhece? Não conheço, não. Mas me apresenta então.
É, não, mas olha a expressão do olho, ele fala, não. Ele fica assim, como se ele tivesse perdido o chão. Logo em seguida, ele se anima. Você pode me apresentar, sabe?
É, exato.
muito boa a atuação dele, eu gostei demais.
E aí vem a cara do Harry de, meu Deus.
É, tipo, a cara do Harry foi a melhor, tipo, ok, não acredito nisso. Daí vem o Express com Hogwarts aqui, no monte de neve. Deve ser muito bom andar nesse expresso.
Provavelmente os alunos partindo pro Natal ou voltando do Natal.
É, exato. Por causa do inverno.
Sentindo.
E daí tem a cena...
Da Luna. Linda.
Da Luna. Linda. Finalmente aparece, né, nos trailers de Enigma, porque ainda não tinha aparecido nos vídeos. E ela tá segurando vários exemplares, talvez 4 exemplares do Pasquim, com o Spectrox na cara. O que vocês acharam do Spectrox aí? Tá bem diferente do que eu imaginava, mas acho que tá legal.
Ué, tudo é diferente do que a gente imagina, né?
É, não tem como, né, cara? Diferente.
Eu imaginava os Spectrox como aqueles óculos 3D normal. Que a gente
eu também não imaginava essas coisas. Aqueles isso é quase uma máscara de carnaval,
aqueles,
né?
Que a gente ganha, esse parece aqueles óculos que a gente ganha na revista Recreio, igualzinho, olha lá.
É, lembrou um pouco também aquelas máscaras de carnaval antiga.
Também,
E não, dela tá abrindo.
Você percebe nessas imagens, tanto a do Expresso como essa já da Luna, que as imagens estão sempre abertas, estão sempre bem claras, né? Porque quando você passa dessa cena da Luna e já vai pra aquela deles do. Eu acho que é o Harry que tá do lado da Luna, não é?
Entrando no ele mesmo.
Isso. Que já é uma cena escura. Eles tanto aproveitam aquela cena escura como eles colocam. Tipo uma sombra nos cantos da tela, se vocês perceberem. Não é só nessa cena, não. Na maioria das cenas que eles querem dar uma ênfase a algum objeto em cena, no caso, eles querem dar ênfase aos portões de Hogwarts. Eles colocam essa sombra nos cantos da tela. Isso não é trabalho de fotografia, isso é um trabalho de edição, depois que eles colocam isso por computação e tal. O pessoal acha que...
Eu acho que isso até aparece... Isso até aparece naquela cena, talvez, de cima, do castelo. que tem até a luz lá na torre, né? Talvez eles tenham colocado isso.
Aparece também. Ah,
exatamente,
como aparece
pra chamar atenção ali.
Na primeira cena do trailer também aparece, que é o Dumbledore andando com o Harry na calçada, indo pra casa dos Lugan. Também tem essas pontas no canto da tela.
E nessa cena aqui, é legal ser assim, eu não sei, talvez só eu seja bobo o suficiente pra isso, mas eu fico reparando os pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, aqui na poltrona, o número 2, o número 3, a alavanca aqui tem dois selos aqui em cima, e nessa tela branca que o Draco puxou, né? Porque aqui, na verdade, a Luna tá indo buscar o Harry, né? Ela entrou aí na cabine que o Harry tá deitado e coberto pela capa de invisibilidade. E então essa tela branca aqui tá puxada por cima da vitrine. Vitrine não, da janelinha lá do compartimento. E tem um símbolo aqui nesse negócio, um símbolo da escola. E daí ela abre, ela tá usando ainda os brincos de rabanete e tudo mais. E com um cabelo imenso.
Yeah.
Imenso.
Caraca, não tinha reparado,
gente,
né,
galera? Mas tá linda, a Luna tá linda. E tem, detalhe. Finalmente... Oi, pode falar, Vitor.
Os óculos, o brilho nos óculos, nos espectros.
Exatamente.
Quando ela tira a
cabeça. Eu acho que por isso que eles não deixaram do jeito que a gente imaginava, né? Eles queriam colocar esse efeito, talvez, de brilho, não sei.
Uhum.
E tem a cena dele, logo em seguida, né? Quando depois da Luna pegar o Harry e tal, eles estão entrando, passando pelos portões... Dá pra ver os javalis alados, né, na entrada do portão. Tem uma pessoa no lado de fora, não dá pra ver quem é. E algumas pessoas dentro. E ali tem um amontoado de coisas que eu acredito que sejam as maletas dos estudantes, né? Que talvez, sei lá, os elfos vão utilizar pra levar e tal.
É uma coisa também que eu queria falar, que é nessa cena, no livro, quem deveria receber eles no portão era o Snape, né?
É.
Não, eu quando eu vi pela primeira vez, eu pensei que era o Hagrid. Mas eu pensei assim, não, tá muito magro pra ser o Harry. Cadê o Snape? E tem um baixinho que tá do lado da Luna.
Que é o Flitwick, né?
É o Flitwick, ou é o professor do coral, né?
Ué, não é o Flitwick?
Não.
Que é o Flitwick?
Só a mesma pessoa?
O do coral não é o Flitwick.
O prisioneiro era o Flitwick.
Olha, é o seguinte, na verdade o Flitwick ele só apareceu por dois filmes, no primeiro e no segundo, se eu não me engano. Se não tivesse sido só no primeiro, no quarto filme já mudou o professor do coral, já era aquele baixinho de cabelo de cuia.
Acho que é ele,
mas
né?
O ator é o mesmo.
Ah, é?
Não, mas aqui dá pra ver uma carequinha.
Dá pra ver um carequinha. Um cabelo liso, oleoso.
Não sei.
No Rabos da Lua.
Não é estilo Snape, né? O cabelo liso e oleoso. Oleoso total,
mas
né?
Todos os anões de todos os filmes são feitos pelo praticamente os mesmos atores, que é o Bernd Troyer, que é aquele que faz o Mini-Me nos filmes Austin Powers, né?
Sim.
Foi o Bernd que fez o Flitwick e o Duende do Gringotts no primeiro filme. O Duende
que
pega a chave
pega
pro
todo mundo baixinho.
Pois é.
Mas assim, eu acho que na verdade eles mudaram... Eu não sei se eles mudaram de ator ou só da maquiagem. Dá pra ver uma mudança brusca, né? Do primeiro, talvez... Eu acho que é só no primeiro mesmo que tem, o primeiro e segundo, não sei. Tem o Flitwick daquele jeito e depois muda completamente. Até, por exemplo, na mesa dos professores, no quinto filme mesmo, quando ele vai passando assim e mostra. No quarto, em que o Hagrid enfia um garfo na mão do Flitwick, vocês lembram? Quando ele tá olhando lá...
Na verdade, é o professor do coral. Aquele não é o Flitwick pra mim.
Não é o Flitwick.
Porque o Flitwick que eu vi no primeiro filme...
Mas o Flitwick foi pra onde,
é
gente?
É aquele de cabelo branco.
É aquele que dá aula de feitiços, né?
Mas se aquele não é o Flitwick, não é o Flitwick.
Aquele
cadê
é
o
professor
o
do coral que no filme lembra? Que
exatamente.
No...
A aula de feitiços nunca mais apareceu.
É.
A aula de feitiços só apareceu no primeiro e segundo filme.
Então, mas vocês acham que eles simplesmente iam sumir com o professor?
Ele se tornou mais importante.
Eu não sei, eu acho que ele só... O que você acha, Arthur?
Ah, eu acho que eles não colocaram mais o Flitwick porque as aulas de feitiço não eram mais relevantes. Se não tem aula de feitiço, não tem motivo pra ficar colocando o professor lá aparecendo. Mesmo que seja só na mesa do banquete e tal.
Mas, por exemplo, o coral também não apareceu muito. Então vocês acham que eles iam dar mais ênfase? Eles iam dar mais ênfase a um professor de coral do que ao professor de feitiços?
Não, o professor de coral entrou no terceiro filme porque tem aquela cena logo quando o Harry chega em Hogwarts que tem a exibição do coral. Certo?
Muito boa, aliás.
Aí, aí no quarto filme ele aparece mais uma vez porque tem o baile de inverno e ele tá conduzindo a orquestra e tudo mais.
Sim.
No quinto filme ele aparece de novo porque é a hora da inspeção da Umbridge. Ela tá passando por dois professores de Hogwarts e ela chega no professor de coral e então faz aquela medição da altura dele e tal. É, por que ela não foi para a aula de feitiços e não colocaram para a aula de feitiços? Eu não sei. Mas também é aquela coisa. A aula de feitiços ficou muito aquela coisa do primeiro filme, né? Vingardium, Leviosa e tal. Todo mundo se lembra da aula de feitiços só por causa disso. Isso é muito ainda... É mais uma apresentação do mundo, do Harry Potter, da escola de Hogwarts. Isso faz muita parte desse tipo de coisa. Não é o que é necessário para as outras histórias. A partir do Prisioneiro de Azkaban não segue mais... aquela linha do primeiro e do segundo filme, que é muito filme de Natal, não tem mais aquela coisa de apresentação, de que, ah, como é que é o mundo, como é que é a aula que eles fazem, sabe? Tanto que o que eles menos focam nos outros filmes são as aulas. Só tem alguma cena em aula quando aquilo ali tem alguma coisa importante para desenrolar da história.
Ah, mas eu tô triste, eu não acredito que excluíram o Flitwick. Depois eu vou ver nos créditos pra ver o que eles colocam. O nome do ator, o que eles colocam ao lado, entendeu? Meu, que dó, coitado, eu adoro o Flitwick. Tá, dando continuidade ao trailer, né? A gente viajando, né, completamente aqui, tá. Aí aparece o Harry, na verdade, retirando a cabeça da penseira, né?
Rapidinho.
Visão de baixo da...
Na cena... Como sempre o meu comentário é atrasado. Na cena da...
Como
eu
é?
Também. Eu falei que meu comentário é sempre atrasado.
Cena
que aparece o Rony entrando, o Harry entrando com a Luna em Hogwarts, lá no fundo dá pra ver o castelo de Hogwarts.
Dá, já dá pra ter um vislumbre, né?
É
da
muito
escola.
Difícil, mas dá pra ver.
É. Daí vem a cena da penseira. Oi, Vitor.
E acompanha os passos da Luna, como ela anda meio capenga. Acompanhe com a Angela,
né, Sabinha? Ah, eu não reparei, deixa eu voltar aqui.
É verdade. Os dois, né? Eles estão andando meio esquisito.
A Luna, tadinha, né? Meu bem, tadinha,
o Harry ainda tá andando esquisito porque ele tá todo quebrado. A Luna já é toda esquisita, então.
A Luna anda meio capenga mesmo, né? Tipo, com pé, como se tivesse com o pé quebrado, sei lá.
Ela anda com
exatamente.
Aí depois disso a gente já parte para o início do que o trailer quer mostrar mesmo, que é a parte da penseira.
Isso. E nossa, tem que comentar, meu, dos efeitos. Que é como se, assim, como se a câmera estivesse entrando na penseira, né? Assim, entrando nas memórias, nas lembranças dele. E você vê aqui como se fosse exatamente aquele negócio que eu falei no podcast anterior, que é a substância como é descrita no livro, né? Que é como se fosse líquido gasoso, muito legal, assim, vontade de pegar.
Essa é a mesma imagem do teaser, né?
Isso, dele enfiando a cara.
Uma saturação de cor diferente, já com aquela névoa, que é pra dar esse aspecto de líquido gasoso.
Isso, aí vem a parte que o... Oi.
E veja a relação do início do logo da Warner com as cores azuis e escuras e o efeito da penseira. Também azulado e escuro.
Antes eu achava que... eles estavam colocando cada a película de cada filme de acordo com a cor da capa, mas esse trailer, eles focaram muito no azul, dá pra ver muito azul, né? Diferente do livro, que a capa é verde, né?
No trailer anterior.
Não, mas
verde,
tem muito,
né?
Verde também. Mas tem muito verde nesse livro.
O foco azul tá mais pra destacar que tá no meio da penseira.
Talvez dando uma imagem assim antiga, né? E é engraçado uma coisa que eu reparei. Primeiro, né? Primeiro comentário dos edifícios sendo formados exatamente dessa substância, que eu achei, meu, magnífico. E o Dumbledore andando aqui, do lado esquerdo, né? Com guarda-chuva. Agora, uma coisa que eu reparei é que essa cena é exatamente a que ele vai em direção ao orfanato, certo? Mas no teaser trailer tem essa cena e lá tá completamente diferente. Os efeitos não tem esses efeitos. Não tem esse tom azul, né? O que você acha que é, Tuís?
Cara, isso é pra destacar mesmo, como eu falei agora, que é pra destacar que tá sendo uma imagem da penseira. Só que eu não gostei muito desse resultado, porque ele perde um pouco aquela coisa tão, tão boa, aquele efeito tão legal que a fotografia deu naquela cena que a gente via no teaser, do Dumbledore chegando no orfanato. Aquela chuva caindo, aquele jogo de luzes, sombras e cores. Aquilo ali foi um trabalho
que saiu muito sinistro, né?
Um trabalho de fotografia muito bom. Então, legal, deu o estilo que deveria, chegou no ponto que deveria para destacar que é da Penseira. Mas perdeu toda aquela coisa artística, aquela obra bonita que ficou naquela primeira cena que a gente viu, aquele tom acinzentado, com aquela chuva caindo. Uhum. Ficou um jogo de luzes e sombras muito bons ali. Mas
eu tenho uma teoria, posso falar? Bom, é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, eu vou dar um pulinho no trailer. Certo? O Dumbledore fala, essa é a memória mais importante que eu já coletei. Aí mostra a imagem dele no orfanato, certo? E o tom é bem azul. A gente já percebeu isso. A gente vai dar um pulinho lá mais na frente e vai ter a cena do Slughorn afugentando o tom, que seria o Voldemort. Agora saia daqui imediatamente. Os tons estão verdes com muito preto. E aí vem o Dumbledore dizendo, it is also a lie, é também uma mentira. Ou seja, a cena em que o Dumbledore chega no orfanato está em tom azul. Não é uma mentira. E a cena que é o Slughorn não dizendo para o Tom que são as Horcruxes, que é o que é a cena que ele inventou na mente dele para que ninguém soubesse, que na verdade ele ensinou que são as Horcruxes para o Voldemort, está em tons de verde e preto. Por quê? Porque a cena é uma mentira. A memória é baseada numa mentira.
Ah, você quer dizer que isso daí é uma dica, uma marcação, uma pista, né?
Exatamente.
Mas veja. O último efeito da penseira, mais ali pra frente, é um roxo. E automaticamente que passa a cena do Dumbledore, o céu está roxo.
Exatamente. Não, eu acho que a cena do Dumbledore foi colocada simplesmente para do Dumbledore chegando no orfanato, só para fazer uma ligação. Se o Dumbledore está dizendo, essa é a memória mais importante que eu já coletei, quando o Harry vai ver, tem aqueles tons de fumaça ou o que quer que seja o material do pensamento em preto. Porque se é uma mentira, então aquilo ali vai estar impuro. Entendeu?
Sim, pode ser, ou talvez, porque tá preto e verde, né, e aqui tá azul e talvez, sei lá, cinza, não sei. Então, tá diferindo no caso das cores, né, talvez as cores possam ajudar, assim, como uma pista, como tu falou.
Isso. Ah, só um parênteses, uma coisa que o Daniel falou, que você gostou muito desse efeito das fumaças se transformando nos edifícios, né?
Isso. Achei muito legal, cara. Legal.
Vocês sabem que todas essas edificações elas foram reconstruídas, né? Não é nenhum set real. A produção reconstruiu tudo isso. Isso tinha em um dos making-offs que saíram já há um bom tempo atrás. Que eles diziam que eles iam refazer tudo.
Já
isso.
Já deu uma maquete, não é isso?
Isso, eu achei uma ideia bacana, porque eles podem controlar melhor todos os efeitos da composição visual.
E os transeuntes também, né? Pô, você fechar uma rua é complicado também.
Vocês concordam com a ideia de que, assim, tipo assim, tem na cena em que tá aparecendo o portão do orfanato, tá lá, Walls of Orphan, sei lá. E, tipo assim, de umas pessoas passando e tal.
Sim, o A.
Hã?
Que?
Na placa.
Que tá escrito?
Na placa, não, sim, o A.
É verdade,
isso, caiu.
O A tá caído, assim, né?
Dando um A mesmo de abandono ao lugar, né? Mas continua, Mai.
Se vocês repararem, as pessoas elas estão passando. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, isso dá uma meio que uma ideia de que aquilo não é importante pra lembrança. Tá meio esfumaçado, assim, tá meio estranho.
É.
Porque não é importante. A pessoa que viu aquilo, que é o Dumbledore, né? Não se ligou muito naquilo, não lembra naquilo, por isso que ela tá esfumaçada, assim, e tal. Vocês concordam comigo?
Já o muro, concordo.
Já
e o muro já tá importante, não, né?
É, exatamente. As pessoas assim, que estão passando ali não são importantes.
Assim como a Débora, ela achou, ela teve uma teoria, eu penso que dos demais filmes que tem flashbacks, esse é diferente porque é um flashback mágico, ou seja, ele não é simplesmente uma imagem, sei lá, do passado, mas sim mágica, por isso tem essa fumaça diferencial do que um flashback sem esse efeito, justamente porque é mágico.
Então, mas é engraçado porque em Ordem da Fênix, o Harry... Ah, não, desculpa. Eu ia falar que no livro, é porque no livro o Harry vê aquela cena do, da memória do Snape na lembrança do. Na penseira, né? Mas no filme ele vê com o efeito, né? Se defendendo do efeito lá, da oclumência, né? Do legilimense. Então, é um efeito diferente. Também.
No livro ele vê o... Ah, tá, tu tá dizendo que no livro ele vê na penseira e ele se defende com a clumência e vê a memória, tá certo, desculpa.
Isso. Não, ele se defende com a clumência, na verdade. Isso. E assim, eu só acrescentando um negócio que o Mike falou, não, ele falou dos transeuntes e tal, mas eu queria falar aqui do portão que ele tá entreaberto e não só o ar que tá caído e tal, mas dá pra ver que é bem enferrujado esse portão e tem aqui no topo das paredes tem tipo uns, sei lá, uns ferros assim impedindo que alguém entre, né, alguém pule o muro.
É como se fosse uma prisão, né?
É, dá um ar sinistro, né, assim, um ar de abandono e hostil, assim.
É.
Daí, aparece o nome, e tem a cena que a Débora comentou, do Slughorn lá enxotando, né, expulsando o Tom do escritório dele. Uhum. E que, como o Dumbledore fala logo em seguida, é a lembrança falsa, né.
Isso.
E Arthur, é esse figurino que você falou, que gostou muito, né.
É, apesar de que a gente não pode ver muito bem as cores, porque tá tudo num tom muito verde, né?
Mas, é, assim, verdade.
Gostei. Ele tá com um colete, a camisa e a gravata de ofício, mas também tá com um roupão por cima.
É, e é engraçado porque é esse tipo de roupa que eu imagino ele usando na casa dele lá, entendeu? Então acho que ele fica muito, talvez ele fique muito à vontade no escritório dele quando ele não tá dando aula, né? Uhum. Não à vontade no sentido de ficar pelado, tá, gente? Por favor, à vontade, assim, de roupas mais confortáveis.
E o copinho, provavelmente, de hidromel na mão.
É.
E é importante notar também que o tio Vold, nessa cena, ele tá mais adolescente do que naquela primeira cena.
Exato.
Ele tá um pouquinho mais velho do que quando o armário pega fogo e tal.
Quando o armário pega fogo, ele ainda não tinha ido pra Hogwarts, ele não sabia que era bruxo.
É.
Aí quando nessa cena.
Pra avisar ele, né?
Uhum.
E nessa cena do Slughorn, ele já é monitor, ele já tem seus privilégios, ele já tá no clube do Slug. Entendeu?
É engraçado que esse ator aí, ele tem 16 anos, certo? E ele tem muita cara de criança. Eu acho que ele supera a mim, sabe? Porque ele tem uma cara assim de, sei lá, muita bochecha e tal. Muita cara de criança, velho. Daí aparece essa cena, né, dele sendo chutado, e aparece como se a câmera voltasse, assim, saísse da penseira e voltasse pro rosto do Harry, e ele tira a cabeça da penseira. Incrível, não sai molhada. É aquele efeito.
Isso também,
e de novo, como eu disse, vocês podem ver as partes pretas que indicam, isso, que a minha teoria, que indicam impureza pela cena ser uma mentira.
Isso.
Um comentário que foi até feito pelo Derek, né? Dou os créditos a ele. Se vocês repararem, quando o Horácio ele faz aquele movimento e tal, é porque a lembrança acabou e tal. Mas vocês repararam que é como se ela estivesse se desfazendo em tinta. Esse pretinho é como se fosse tinta que. Até quando eu tava conversando com o Derek, ele falou. Aí eu não sei.
E é engraçado que no livro ele fala assim, ele fala que a lembrança tá indo lá e tal, e de repente aparece uma névoa e muda, né? Tem a cena dele, do Slughorn chutando lá o Tom, e depois tem a névoa de novo. Então talvez eles tenham tentado dar esse efeito de, né, que, tem algo estranho aqui, tá diferente.
É, isso
aí.
É.
Bom,
e aí tem a fala.
Tem a fala do Dumbledore dizendo que é uma mentira, e depois tem a marca negra no céu de Hogwarts.
É. Não, na verdade ela tá se formando, que ainda não tá, né, muito formada. Dá pra ver os olhos, a falta de nariz e a mandíbula ainda não tá formada.
Ou não, ou então esse tenha sido o efeito que eles queiram, diferente do efeito que a gente teve no quarto.
É, mas aí depois ela parece mais formadinha, sabe? Com exatamente a cabeça.
Tá. Até a segunda que aparece, ela não tá completa.
Não, mas aí o Harry aparece olhando aqui. Quando eu tava assistindo e analisando o trailer, eu imaginei, essa cena deve ser a cena final. Mas não é por causa da roupa, né? Você vê claramente que ele tá com a roupa de estudante. Então, bem, eu não faço ideia do que ele tá olhando aqui, mas não é a cena final.
É, pode estar olhando. É. Ah, não sei.
Eu gostei mais dessa formação da marca negra, porque ela aproveita as nuvens que já tinham no céu aí.
É,
pegando a luz do ar que vem de cima e atravessa as nuvens e aproveita isso tudo e forma a marca negra. Ficou mais realístico.
Eu não gostei,
ficou muito legal.
Eu prefiro que acontece no Cálice de Fogo na hora da Copa Mundial de Quadribol. Acho que eu prefiro aquela. Porque, tipo assim, o livro não descreve nada a ver com nuvem. O livro não fala nada de nuvem quando aparece a marca negra.
Que a marca negra se destaca no negro.
Exatamente. Era pra ser exatamente como ela tá lá na Copa Mundial de Quadribol.
Agora tem uma coisa, a marca negra da Copa Mundial, ela lembra muito mais a marca que a gente vê na capa mesmo do livro, sabe?
Do sexto livro.
Que que tem a marca, não sei se é porque o livro é todo, a capa é toda no tom verde, né? Mas dá pra ver lá a marca no verde, sabe? Essas coisas.
E até a tatuagem dos comensais.
É, também.
Isso.
Mas eu achei legal, achei bem interessante essa marca aqui, porque eu acho que ficou mais natural, digamos assim, sabe?
Uhum, também.
E aparece aí o Dumbledore pegando a lembrança. Eu acho. Esse armário dele aqui de lembranças é muito legal, cara. Eu quero ter isso no meu quarto. Muito legal, bonito.
Pra quê?
É bonito, tá?
É uma cristaleira diferente, vamos dizer assim.
É, bonito. É. E daí ele mostra a lembrança que, pô, eu vou ter que comentar, parece um supositório, né? Mostra pro Harry. Pô, parece, gente, convenhamos. E essa cena já tá presente no teaser trailer, né? E aparece a Romilda, a cena já no presente no trailer que vazou, né?
Gente, ela não está num laptop, tá? Eu já falei isso da outra vez, mas ela não está usando um laptop.
Ela está usando, na verdade, eu nunca pensei que isso fosse um laptop, porque... Assim, isso é uma teoria provada. Aparelhos eletrônicos não funcionam em Hogwarts. Frase da Hermione no quarto livro.
Você
isso
não,
que ela está falando é um apoio de livro.
É, mas nos comentários que surgiram lá no Potteriz e alguns outros lugares também que eu li, mais uma pessoa falou, nossa, ela está usando um laptop ali. Nada a ver garota usar um laptop em Hogwarts.
Então, não.
Mas olha rápido, é até possível, porque ela está meio mais clara, assim, como se estivesse saindo uma luz do livro, entendeu?
Ah, gente, que isso? Que olha, não, olha o tamanho da tela, olha que coisa imensa que seria esse laptop.
Ué.
mas fazer o quê?
Não, é importante também chamar a atenção, porque muita gente não gostou dessa cena no trailer. Porque tipo, assim, você vai em um clima de mistério e tal, do nada, no meio, surge uma piada. É.
Não, mas é porque, na verdade, assim, eu já comentei isso no outro podcast. Eu não... gostei muito da sequência de cenas do trailer que vazou, até porque ele tava inacabado, né? Eu achei ele feito nas coxas, como diz o ditado, sabe? Não tava numa sequência legal, ele não contou história alguma pra mim. Ficou muito, sei lá, estranho. E daí tem a piadinha, né? E a porradinha da Mione.
Nem precisa comentar, né?
Não, uma coisa eu tenho que comentar aqui, ó. Olha só. Aqui, a parte que tá... A câmera tá mostrando a cara da Mione falando com o Harry, certo? Tem uma mulher lá atrás, passando, né? Com os livrinhos. No trailer que vazou, ela só passava. Não tinha esses livros voando aqui atrás dela, entendeu?
É, porque aquele trailer é muito antigo. Foi antes do filme terminar a pós-produção dele. Tanto que você vê que nesse trailer, os efeitos visuais já estão totalmente completos. Porque a pós-produção do filme já acabou.
Então, você vê claramente que naquele trailer não tava tudo inacabado, sabe? E aqui, não, já tem o coisa Vandinho ali e tal.
Muita gente ficou revoltada com essa fala do Harry, porque ele diz, mas eu sou o escolhido, como se ele estivesse gostando do fato de ser escolhido. Aí fala, mas o Harry nunca gostou de ser escolhido, isso é um erro do filme, já estão mudando tudo. Mas, poxa, não, peraí, não é bem assim. Isso não quer dizer que o Harry gosta de ser escolhido, ele apenas está fazendo uma piada com a própria desgraça, pra se livrar de uma bronca do irmão.
Própria desgraça. Não, mas é engraçado você...
Todo mundo faz uma desgraça, uma piada com a própria desgraça, com a desgraça ali. Ele tá fazendo uma piada com a própria desgraça.
É, e assim, ele não falou no tom de, eu sou escolhido, sabe? Ele falou, mas eu sou escolhido.
Ele falou,
deixa eu
olhar
a menina.
Pra quem reclama de que essa cena é, assim, uma coisa que, tá todo tenso de repente uma comédia, tem que ter. Tudo bem que já tem a Rony e tal, mas no trailer do quinto, por exemplo, tem aquela cena do Rony perguntando quem é você e o que você fez com a Hermione.
Né? Sempre então, tem uma piadinha.
Sempre tem aquela piada que fica todo mundo em silêncio, aí dá aquela risada, entendeu?
É, sempre tem. Aqui teve, na verdade, esse trailer tá meio cômico, né? Tem essa parte, tem a parte do Rony abobalhado, né? Tá, mas é engraçado, porque apesar de ter esses momentos cômicos, tem também os momentos sinistros do final, sabe?
É. Então, tá, daí ele tá bem mix, ele tá bem uma coisa bem misturada, tá muito legal. Eu gostei, sinceramente. Acho que foi o melhor trailer que já saiu até agora.
Também acho.
Não, aí aparece uma cena que, meu, achei muito boa, que é, assim, nós vemos uma pessoa em pé num... sei lá, no rochedo, né, e do lado esquerdo tem o paredão, né, que é exatamente o paredão que a gente vê lá no trailer que vazou. E assim, aqui, pela roupa, a gente, eu acho que é o Dumbledore, né, só que parece que ele tá sozinho. E em seguida...
Ele tá na frente. É, ele tá na frente.
É, ele, eu acho que é porque ele é maior que o Harry, né.
Mas o que eu percebi mesmo nessa cena foi ele ter aparatado... O que foi? Eu interrompi alguém?
Não, o Arthur falando que todo mundo é maior que o Harry. Verdade, verdade. Pode falar, Débora.
Eu entendi uma coisa aqui, tipo, que o Dumbledore, ele aparatou em cima desse rochedo e, tipo, oi, sou foda, aparato num canto de 10 centímetros.
É.
Uma aparatação acompanhada.
Não, e detalhe, ele não aparatou no meio do rochedo, ele aparatou na ponta, né? O que diz, olha, eu consigo aqui na pontinha, tá?
E o Mar nem um pouco agitado, né?
Eu achei super essa. Eu achei
muito. Ficou muito boa essa imagem.
Ainda mais com essa trilha sonora assim, ficou muito boa.
É.
Essa cena meio que explica aquela do trailer passado, que a gente tava falando que começou com. Aparecendo
mais.
Acho que já o filme deve começar com essa cena, bem provável. E meio que pra explicar onde é que eles estão.
Não o filme, né? Essa cena, a cena da caverna, no caso.
Não, com aquela cena do mar no trailer anterior.
Sei.
Cidade.
Você acha que o filme começa ali?
Ah, não sei, cara.
Nossa, é uma cena da paratação.
Ou o filme começa com aquela cena com o Mar calminho, de dia e tal, ou é uma cena de transição que eles usam pra... Né?
Mas já falaram que o filme começa, na verdade, com um ataque à ponte, né? Millennium. Então, não sei, talvez eles comecem aí, passem pra lá, não sei, eu acho que vai começar muito mesmo com a cena que daqui a pouco a gente vai ver, que são os ataques, né? Daquelas... aqueles feixes de fumaça preta.
Mas aqui, agora.
Voltando aqui, a gente vê o Harry e o Dumbledore. Eu achei, cara, eu não sei o que tá me lembrando, mas essa barba do Dumbledore voando tá muito engraçado. Eu achei muito engraçado quando eu vi isso. Tá me lembrando algum personagem assim de desenho, não sei. E
antes de aparecer o Dumbledore, dá pra ver um pedacinho da caverna. Não sei se você consegue pegar, dá pra ver o mar entrando.
Ah, não vi, deixa eu voltar isso aqui. Pera aí.
Conseguiu ver? É só um pedacinho, muito difícil de ver. Que aparece a onda batendo, assim, na parte de dentro. Ah, eu acho, não sei se é.
Quadro a quadro aqui, não sei, talvez seja só uma rocha. Não sei.
Mas parece que tá entrando, né?
Aham, vai molhar eles.
E daí tem assim, quando aparece a cena do Harry e do Dumbledore, a onda bate, né, no rochedo e voa um monte d'água no Harry. Daí o Harry olha pro Dumbledore fazendo cara do tipo, ok, eu vou ter que mergulhar nessa água gelada, né, coitado, tem que mergulhar. E o Dumbledore nem aí, né, tipo, sou foda, tô olhando pra caverna.
Tô olhando
pra
caverna.
Tô olhando pra câmera. Daí tem a cena do quadribol, né? Que, pô, a gente ficou lá quebrando a cabeça pra saber quem que era quem. E nessa imagem aqui tá magnífica. Dá pra ver quem é quem aqui. Dá pra ver que, ó, o número... A gente suspeitou que o 5 fosse a Gina. Realmente a Gina. Mas o 5... Aliás, o 5 não. O 6 é a Demelda Hobbs, que é a artilheira. Certo? Dá pra ver Hobbs ali na camisa dela. E o 2 é Jaquito Pix. Alguma coisa assim. Agora eu não lembro o que ele é, talvez ele seja artilheiro, né, não sei. Agora o resto...
No anterior não aparece os nomes.
É, não dá pra ler, cara, só dava pra ler da Gina. O outro, que é a Demelza, a gente chutou que fosse o Rony, mas não é.
Chutamos que fosse o Rony, vocês chutaram que fosse o Rony por causa que o Rony tá com o capacete, aí podia aparecer.
É, não, e também pela cor do coisa ali, né, do cabelo da menina.
Mas
em seguida, ela tá usando um rabinho e tal.
É, dá. E daí dá pra ver o Rony frenético ali numa vassoura, comemorando possivelmente um gol da Grifinória, né? E veja que, assim, no momento eu pensei, pô, ele tá comemorando e talvez ele esteja mostrando que ele tá distraído, né? Mas, por outro lado, eu acho que só vai ter um jogo de quadribol. E vai ser o jogo que eles vão ganhar. Então eu acho que eu vou mostrar o Rony foda, e não o Rony, né? Frango, goleirão.
É. Tipo, levanta a mão mesmo que ninguém veja. Quem sentiu falta do quadribol? Caramba, meu. Foi o terceiro quadribol, foi mínimo. Né? E aí veio...
É porque, eu não sei se é... O quadribol do primeiro livro, ou do primeiro filme, eu gostei muito. Do segundo foi muito, né, voado, assim. Terceiro, nem lembro. Teve terceiro?
Teve, mas foi não, a cena, só uma cena teve, do Harry morrendo por causa dos dementadores.
Exatamente. Então foi muito rápido. Não dá pra pegar muito. E daí, de volta, apareceu o Tom, de 16 anos, que eu falei, olha a cara dele de pirralho. Muito cara de pirralho. Parece ter, sei lá, uns 13, 14 anos, né?
Ele tem um narigão, isso sim. Maior do que
eu. É verdade, tem um narigão. Ou talvez seja só a fumacinha, né? Vamos ser bonzinhos com ele.
Não. É o narigão.
Não, é verdade, ele não merece, né, ser bonzinho. Não merece bondade. E aparece a marca negra já, talvez, completa, né, não sei. Ou aí que começa, né?
Voltando aqui, essa cena não é o Tom adolescente já na hora do Slughorn, não, viu? E essa não? Cena provavelmente é logo assim que o tio Vold chega a Hogwarts e ele tá, sou foda. Aí vai mostrar as cenas, as sequências do Voldemort crescendo em Hogwarts. Do Tom
crescendo. Mas eles só pegaram dois atores mirins, né, no caso. Que foi o do Pirralhinho e pegaram o do Tom de 16 anos. E depois apareceu um cara falando que, não, eu também fui chamado pra fazer o Tom. Só que a minha cena só aparece a mão. Como assim, né? Dan. Mas enfim.
Dan.
Oi.
Dan. E a curiosidade, que esse, o Valdemar jovem, é filho do Valdemar adulto. Quer dizer, tipo,
não, é sobrinho. É, que eu achei sim, muito interessante isso. Acho muito interessante, porque deve ter até um pouco de aparência também, né? Como tem mesmo sangue e tal, deve aparentar, é verdade. O nariz ele vai perder mais adiante.
Nepotismo!
Nepotismo, olha aí. E daí vem a marca negra depois, numa outra cena, a marca negra em cima de novo, né, pra variar, em cima do castelo.
Essa marca negra que eu queria comentar com vocês, que ela não tá terminada, eu acho. Porque se tivesse terminada...
Não tem a cobra.
Não teria cobra, exatamente.
É.
A mandíbula meio que tá aberta assim, mas não tá saindo cobra nenhuma ainda.
Não, entendeu? Na verdade eu acho que tem, olha só. Olha que a mandíbula tá aberta e na frente tem um negócio mais claro. Talvez seja a cobra saindo da boca.
Posso voltar um pouquinho?
Pode o quê? Voltar? Pode.
Meu microfone ficou sem áudio, só agora que eu vi.
Que dói, a gente nem sentindo falta, né?
Que ótimo. Na parte do quadribol, vocês disseram que vocês não tinham conseguido ver da outra vez o nome dos jogadores. Mas outro trailer são em HD também, vocês chegaram a ver em HD.
Qual? O vazado?
O vazado.
Não achei em HD.
Pois é, alguém postou nos comentários do trailer, quando a gente publicou lá no Potterish, alguém colocou lá um link pra download. Eu baixei e eu tenho até ele aqui, se vocês quiserem depois eu passo em HD.
Olha, eu não leio nos comentários, né? Gente, eu leio, tá? Mas
é porque eu acho que... Naqueles comentários sai muita coisa boa naqueles comentários que o pessoal faz.
Sai, aliás, eu queria até abrir um parênteses aqui e falar que eu adoro os visitantes do Ishii, meu. Eles sabem argumentar, sabe? E expor uma ideia e defendê-la. Acho muito legal. O pessoal é bem.
Não, é melhor. Fazer, né? Mas... Eu acho até melhor um quadro de comentário onde o pessoal argumente, passe alguma coisa interessante do que aqueles chats que viram, né? Eu acho mais interessante.
Com certeza.
O pessoal sempre manda alguma coisa, eu achei isso, achei aquilo, e coloca lá, e o pessoal vê, e dá, tem vezes que poderia até sair uma outra notícia com alguma coisa que alguém publicou lá, coisa nova. Agora, o que eu tava falando do quadribol, mas o meu microfone não deixou, é que eu espero que eles tenham corrigido um erro que eles sempre cometeram, um erro de técnica, que assim, nunca nenhuma sequência de quadribol conseguiu me convencer por inteiro da realidade, sempre tinha... algum recorte mal feito do jogador de voando na vassoura que não convenceu, ficou uma diagramação mal feita, ou então você vê que eles fizeram isso atrás de um fundo azul e tal. No Prisioneiro de Azkaban eles melhoraram um pouquinho, naquela cena do Weasley fugindo de Hogwarts no quinto, eles já progrediram bastante, mas eu espero que nesse sexto, justamente por ser uma cena pequena, única, que muita gente queria que voltasse, eu não faço a menor questão de voltar a quadribol, mas como muita gente quer que volte, eu espero que eles pelo menos tenham feito uma coisa muito bem feita, uma coisa bem realística, sabe, um quadribol rápido, dinâmico, bem feito, que você acredite que eles estão jogando mesmo.
É, que estão voando. Apesar de que a cena ali que o Rony está em cima da vassoura e está comemorando, eu já achei um pouquinho falsa. Eu não sei porque, não sei se é porque a gente já sabe, né, que é falso. Mas eu, assim, por exemplo, no primeiro, quando a Grifinória leva um gol, aparece uma menina sentada na vassoura, ela faz assim como, tipo, droga, sabe? E dá pra ver claramente que aquilo é falso. Então, depende também muito da atuação, né? Nem dos efeitos, sabe? Mas também da atuação.
Naquele quadribol de 2001, da Pedra Filosofal, aquilo ali foi tudo computação gráfica. Aqui não, aqui eles já estão colocando os atores mesmo, em cima das vassouras e encenando e tal. Essa do Rony eu até achei realística o suficiente, porque você vê, a câmera, além dela tá percorrendo um cenário, ela ainda está mudando o ângulo dela. O cenário também muda o ângulo e o Rony também muda o ângulo dele. Então é um efeito bem mais complicado de se fazer, eles ainda conseguiram o ponto. Que nem na cena do duelo do Dumbledore com o Voldemort no quinto filme.
Ah, maravilhoso.
Quando ele coloca o Voldemort dentro daquela bola d'água, a câmera treme, muda o ângulo, percorre o cenário e a bola ainda está tremendo, eles ainda conseguiram fazer um efeito que trouxesse realidade. Aquilo ali é muito difícil de fazer.
Não, aquela cena do duelo, às vezes eu dá vontade de ver a Ordem da Fênix de novo só por causa da cena do duelo. E também do Harry Possessor, né, que ali eu tenho que admitir que eu chorei. Mas em seguida aqui a gente vê já os comensais na torre, certo? De astronomia, teoricamente, né? E tem muita coisa pra comentar dessa cena. Primeiro a gente vê aqui o Greyback, aquele comensal loiro e grandalhão que não lembro o nome dele, tenho que admitir. Desculpa pessoal, a Bellatrix. E a Leto e a Mico, certo? Os irmãos, a Leto e a Mico. Aliás, qual é a mulher, por favor, a Leto e a Mico, dos nomes? A Leto. Acho que é a Leto. Isso. Então tem aqui essa mulherzinha aqui.
Naquela época que a gente colocou o teste de maquiagem do Greyback, o pessoal reclamou porque não gostou muito, porque não tava como eu imaginei. Mas, pessoal, peraí, é meio difícil, né? Se 1 milhão de pessoas leram Harry Potter, tem 1 milhão de Greybacks diferentes. Não dá pra agradar todo mundo. Acho que o que tem que pensar não é se ele está igual ou parecido com o que você imaginou. É se eles atingiram um nível técnico e realístico na produção da maquiagem que convença você de que Greyback realmente existe, independente dele parecer com o que você acha ou não. Eles colocaram pelo por pelo na cara quase toda do ator.
Dá pra ver que ele é meio peludo, ficou muito legal. Uma coisa que, assim, eu achei estranho foi porque, por exemplo, o Greyback, ele é lobisomem. Só que ele é um lobisomem mais selvagem, digamos assim. Ele gosta de ser lobisomem, ele não evita a transformação.
Na verdade, o Greyback, ele é um lobisomem assumido. É aquela coisa, sabe quando uma mulher acredita que tá grávida e a barriga começa a crescer? Entendeu? Uhum. O Greyback é a mesma coisa. Ele é tão lobisomem, que quando ele tá humano, ele tem a aparência de lobo. E o Lupin não.
Pode ser isso.
O Lupin não gosta de ser lobisomem.
Entendeu? Era isso que eu ia comentar, que o Lupin, você vê logo que... Não, ele é uma pessoa normal quando ele não tá transformado. E por que que o Greyback teria isso? Talvez seja isso, a mulher grávida que fica viajando, né?
E eles até têm que ter uma preocupação a mais com a maquiagem, porque hoje em dia os filmes não saem só em DVD. Os filmes saem em Blu-ray também, né?
E a qualidade
de reprodução do Blu-ray é superior do que aquela que a gente consegue enxergar no cinema. O nível de detalhe é muito maior. Então eles têm que ter uma preocupação maior de ser mais bem feito, de ser mais cuidadoso, que é para as pessoas não identificarem nenhum erro, né? Tanto que hoje as estrelas de Hollywood até estão fazendo tratamentos de pele, que é para quando a pessoa for assistir o Blu-ray não aparecer os defeitos lá da cara deles.
Os cravos e espinhos, né?
Entendeu? Então tem que ter uma preocupação maior. Isso até
nos efeitos
visuais também. Os efeitos visuais também. Porque antes a gente via uma cena com uns efeitos lá, belíssimos no cinema, a gente achava o máximo. Depois a gente ia ver em DVD e pensava, poxa, mas no cinema eu achei que fosse melhor e tal. É porque em casa, na sua televisão, a imagem do DVD é mais nítida do que a do cinema. Aparentemente ela é mais nítida do que a do cinema. Você vê uns detalhes a mais que você não via antes. Agora que tem o Blu-ray, então, essa preocupação tem que ser maior. Então os efeitos têm que ser mais cuidadosos. A maquiagem também, os figurinos, a costura tem que ser por baixo, tem que ser pelo avesso.
E nossa, imagina, né?
Tem de um detalhe mínimo, assim, trabalho. Escapando. O cabelo tem que ser penteado de uma forma que dê um resultado melhor. Né? Até os cenários também, a tinta que eles usam tem que ser diferente, o material tem que ser diferente. Não pode ser mais madeira assim, não pode mais ser gesso assim, tem que ser de um jeito que seja bem realístico mesmo, mais do que antes.
Gente, e, assim, então quando saiu a tecnologia Blu-ray, os maquiadores e figurinistas batendo a mão na testa, né?
Tipo, me acabei. Ou não, né? Tipo, agora eu vou ser empregado, pô. Entendeu? Isso. E aqui, assim, nessa cena eu acho legal que eles estão na beirada da torre, exatamente vendo a pessoa, né? Que a gente não vai falar quem. Pessoa lá embaixo, e caiu, certo? E olha a Leto rindo, sádica, né? Completamente. Não, agora a melhor da cena é a Bellatrix frenética, tá assim, radiante, lançando a marca negra no céu. Agora, tem uma coisa aqui que eu quero comentar. Eu não sei se vocês repararam. Eu não sei se foi um erro, eu não sei o que é isso. Aqui do lado esquerdo da torre, o que raios é isso? Tem uma rodana, tem um fio de nylon, sei lá o que é. E tem um negócio de, não sei, eu não sei se é tipo uma câmera, sabe, que eles esqueceram de tirar.
Isso é um andar.
Não, uma rodana.
Então, tem uma rodana.
E aqui no cantinho esquerdo.
No cantinho esquerdo, lá embaixo, ó, tem alguma coisa estranha. É tipo como se fosse uma câmera, não sei, alguma coisa eletrônica parece.
Pode ser uma gárgula. Bom, naquele trailer apareceu o microfone do terceiro filme, vocês lembram? No trailer do terceiro filme apareceu um microfone por cima da Hermione, assim.
Não sei se eles... Vocês acham que isso é um erro? Não sei.
Pode, não eu, sei. Mas eu tô vendo como se fosse uma que a Roldana, ela tem sentido de estar ali no filme. No cenário, entendeu? Então pode ser que esteja segurando alguma coisa, um balde, um...
Agora aquilo que ela tá segurando, não sei o que é.
Como é? Ah, aquele negócio embaixo, né? Não dá. É. Mas eu achei estranho, porque eu tava tão focado nos comerciais que eu nem olhei, e depois eu tava analisando assim, gente, que raios é isso aqui do lado esquerdo? Mas tá, a gente releva, né? É, daí até a Bellatrix lança a marca negra, e assim que ela lança, todos os comerciais correm, né? Talvez, sei lá, pra fugir, com medo, não sei. E assim, ah não, aqui eu não sei, eu acho que... Ah não, tá certo, aqui é o comercial loiro e grandão, não dá pra ver o Draco ali, né?
Ô Daniel, eu acho que alguma coisa não, da cinematografia assim, porque quando a câmera avança pra aproximar os comensais, ele ainda demora um pouquinho pra sumir.
Uhum.
Você vê que a câmera mantém um ângulo que ainda mostra um pouquinho aquilo ali.
É.
Tá vendo? Ele sobe, sim, mas ele ainda aparece. Eu não acho que eles iam deixar escapar uma coisa assim tão absurda como essa. Eu acho que deve
e
ser
não algum... é pequeno, né? É grande,
é
o negócio.
É alguma coisa da cinematografia que a gente não consegue ver agora.
É. E daí tem a cena do Harry correndo lá naquele... Pô, no podcast passado eu passei meia hora divagando que raio de pé era esse. Se era, eu chutei que era milho, depois soja, depois trigo, né? Bem, eu não sei, é um campo imenso. E o Harry tá lá correndo. E em seguida tem uma cena da Hermione chorando, que eu acredito que seja... Assim, o pessoal tava achando que era pela morte da pessoa do final do filme. Mas eu acredito que seja logo depois dela ver o Rony beijando ali lá. Até porque ela tá com a camisa da Grifinória, né?
Vem cá, todo mundo não sabe. Todo mundo não sabe quem foi que morreu. Por que que não pode citar?
Ah, não sei, porque é filme, né, cara? É como você contar o final de um filme, sabe?
Sei lá, não tem nada a ver.
E tem fã que não leu o livro.
Mesmo não, peraí, eu não acredito muito em pessoa que não leu, né? Mas assim,
sempre tem.
Não, sempre tem, mas eu acho
que não leu. Mesmo quem não leu sabe, ah, fulano vai morrer num tal filme. Ué?
É. Não sei, mas por respeito, né? Sei lá. É chato. Eu fiquei sabendo a morte dessa pessoa e quem matava em comunidade do Orkut antes de ler. Então, depois disso, eu fiquei, assim, respeitoso, sabe? Eu não quero dar spoiler pra ninguém. E daqui, aqui a Hermione tá chorando, eu acredito que seja por causa disso, porque ela tá com a camisa da Grifinória e o beijo dos dois rola na comemoração, né? Da vitória da Grifinória. Então, olha, tá dela chorando, tipo, dá vontade de abraçar, não chore, sabe?
Meu Deus. Mas isso nos dá uma esperança para ver uma que eu acho que é uma das melhores cenas do sexto livro, que é a cena do Opugnu, que é jogando os passarinhos no Rony. Get off of me! Sai daqui!
Não, o Chip RH deve estar louco, né, pra ver essa cena. Porque olha só, esse trailer, na verdade, tem muita cena de HH, né, Harry e Hermione. E não tem nenhuma, nesse trailer não tem nenhuma Rony e Hermione. Então essa cena aqui, que talvez tenha passado despercebida pelo Chip, na verdade tá mostrando um tiquinho, né, assim, de nada. Uhum. E em seguida aparece aquela, sei lá, isso aqui me lembra cometas. Isso aqui me lembra, na verdade, Armagedon, sabe? Aquela cena em que os negócios vão caindo, assim, sabe? Os negócios pretos indo em Londres aqui, certo?
É.
E
dá pra ver os negócios também, né?
Dá, mas antes, mais do que isso, cara. Isso aqui é o Beco Diagonal, certo? E esses negócios, essa fumaça, tá indo em direção a uma loja. Qual loja é essa? Do Olivares.
Eu imaginei que foi.
Destrói a loja. A gente viu essa fachada aí em Pedra Filosofal, certo? Destrói a loja.
Vocês acham que isso é o Beco Diagonal?
Claro,
com certeza.
Ali.
Com certeza.
É muito grande.
Tá atrás. Não, vai mais pra frente. Aparecem umas lojinhas. Lá no final aparece o Gringotts. E aqui aparece a loja do Olivares.
Então eu acho que a cena mais aberta não é o Beco Diagonal, é Londres.
Não, é Londres.
É Londres.
É eles chegando no Beco Diagonal. Aí aparece o Beco Diagonal e a loja do Olivares sendo explodida.
E o que faz menção, né, que no sétimo livro, aliás, nesse livro mesmo, no final, acho que eles contam que o Olivares sumiu, né? Ou no sétimo, no começo do sétimo, não sei. Então eles já dão um sinal de que o cara vai sumir, né? Eles mostram, assim, um ataque à loja dele.
É.
E o interessante é aquele mesmo efeito de Ordem da Fênix, dos vidros explodindo.
Aliás, aquele efeito, cara... Não, eu tenho que comentar isso. O efeito, esse, porque eu amei aquele duelo, né? Mas a parte em que o Dumbledore abre, assim, os braços pra cima... Ou o Dumbledore, não, desculpa, o Voldemort abre os braços pra cima e quebra todos os vidros do Ministério. Meu, é muito legal aquela cena. Tá, me empolguei, desculpa. Aí tem a cena do Draco no banheiro feminino, né? Se olhando lá no espelho, tipo, desesperado, como é que eu vou fazer isso? Ele tá usando um broche... Ele tá usando.
Como é que ele vai fazer a cirurgia de mudança de sexo?
Eu pensei a mesma coisa.
se quiserem editar isso pra não deixar esse trailer PG-13,
não,
tá?
Deixa, pode deixar.
Tem umas fãs do Draco aí que podem causar um problema.
Não, mas a Débora já zoou no começo, ó. Não, corta não, deixa aí. Aqui ele tá usando um brochezinho minúsculo, né? Com a cobra da Sonserina e tal, que eu só anotei agora, na verdade.
O cabelo dele tá despenteado, né?
Como é?
O cabelo dele tá despenteado.
Tá, acho que é porque ele tá desesperado.
Né? Não, é porque a testa dele aumenta numa progressão. Uma progressão geométrica pro filme que é assustador.
É verdade.
Não sei como é que sempre que o Draco aparece nos filmes como Draco, né? Claro que é como Draco. Mas ele tá com o cabelo. com o cabelo. Pra frente, cobrindo a testa. Sempre que o Tom Felton aparece como Tom Felton em eventos e essas coisas, ele tá com o cabelo todo pra trás. Tem a Proud of my testa, né? Orgulho da minha testa, do tamanho do mundo. Eu peço com a minha testa.
Não, e no começo ele aparecia careca. Eu acho que ele não gostava do cabelo, né? De ter cabelo um pouco grande. Daí depois do filme, acho que ele raspava assim, deixava tipo no 1 ou no 2, né? E que eu só queria comentar assim que no relato da exibição desse filme, exibição teste desse filme, tinha falando que na verdade não era. Parece que não, ele não viu o reflexo do Harry. Era a multa que geme, parece, que avisava que o Harry tava. Era alguma coisa assim, sabe? Agora não lembro, porque eu lembrei agora que parece que a multa tá fora do filme, então eu não lembro. Mas tinha alguma coisa assim. Tinha alguma menção a essa cena.
Vamos
e tem a cena aqui, tem a cena, pô, começa o romance, né? Tem a cena da Gina indo beijar o Harry.
Tá aí,
que
garoto.
Essa cena... Aí, garoto, me deixa orgulhoso, que a Gina é bonita, eu acho a Gina bonita. Se bem que assim, na verdade o garotão
não
fica
muito... Não, todo mundo bonito. Né?
Não, pô, não é. É porque
deixa
assim,
tua
na verdade...
ouvir.
Não, é porque na verdade o Harry, ele pega, assim, eu acho a Gina bonita, mas comparado ao Rony... O Harry só pega as meninas assim, mais ou menos, sabe? O Rony não, o Rony é garotão. O Rony pega A Lila e depois a Hermione, pô.
Eu achei bonita. Ela só é garinha. Quem?
Achou? Eu não acho, achou bonita, não.
Eu não acho ela bonita.
Não mesmo.
Agora, o Harry é meio bolachão, né? Ele tá aí parado já, de olho fechado, tipo, esperando que ela chegue.
Vira homem. Vira homem, velho. É mesmo. Mas porque é porque, na verdade, num dos relatos, diz assim, que essa cena acontece na sala precisa. É, e que ela fala pra ele fechar os olhos, porque ela vai esconder o livro do Enigma do Príncipe. O livro do Príncipe, certo? E daí, ele fecha os olhos, e aí eu acho que ela vai, ela esconde, beija ele e anda, vai embora. E daí, quando ele abre o olho, ela já tá, tipo, virando a esquina, assim, sabe?
Uhum.
Tudo bem. Eu não gostei dessa mudança, não.
É, ok, então. Aí vemos o Harry e a Hermione lá na... Deve ser aquela mesma cena do início do trailer.
É, exatamente. E eu acho que... aí, por favor, começa uma cena maravilhosa. Aquelas cenas que eu fico babando, sabe? Que é, pô, o Dumbledore lançando o feitiço de fogo lá dentro da caverna. E dá pra ver milhões de coisas. Primeiro comentário, essa cena lembra muito a capa britânica do Enigma do Príncipe, certo? É, aquelas labaredas de fogo e tal. Dá pra ver os Inferi, cara. Dá pra ver, eu me arrepio. E o Harry, eu acho que essa cena na hora em que o Harry vai pegar lá a água, né? E aí os bichos começam a atacar ele. E daí levam ele pra água, e daí o Dumbledore se levanta e lança. Tanto que ele tava tentando voltar aqui pros cristais, sabe? Dá pra ver os infelizes morrendo de se queimar e se afogando ali, ó. Se afogando não, né? Porque ele tava na água. Mas se queimando. Aí dá pra ver, em seguida, o Harry segurando o braço do Dumbledore. E a cena que seria antes disso, né? Ah, não, essa cena, cara, essa cena. Ai, Deus. É que o Harry lançando o feitiço. Não, porque tá muito bom. Olha os Inferi, cara, dá pra ver as costas dos Inferi. Olha aqui.
Calma, Daniel, vamos devagar, respira. Senão o povo não vai entender nada. Não.
Olha só, aqui do lado direito tem uma Inferi mulher, né? O rosto dela me lembrou muito uma Inferi mulher também, que aparece na capa, se eu não me lembro, é dinamarquesa. Que aparece, porque as capas, pô, diferem, né, dos países, alguns países fazem sua própria arte. E essa aqui lembra muito o rosto, eu não sei se eles usam como base também, não sei. E o Dumbledore desacordado, lançando feitiço no Inferi, dá pra ver detalhes, tipo, eles semicarecas, sabe, ossudos, assim, super magrelos, olha o braço aqui do Inferi, super... Nossa, o que você achou, Arthur?
Eu achei muito bom. Um amigo meu comentou que eles parecem com o Gollum.
Nossa, eu lembro mesmo.
Gente.
Assim, não dá pra saber muito bem, porque foi muito rápido, tá meio escuro, e não dá pra ver eles de frente, né? Mas eu achei que ficou legal.
Até as costas, né? Lembro muito.
Mas eu acho que a cena mais assustadora não vai ser ele chegando, já com o Harry tentando dispersar eles. Eu acho que vai ser no momento que sai a mão de um deles,
nossa,
dentro da garrafa, o pé do Harry. Eu acho que é ali que vai ser mais tenso. Mas eu acho que eles ficaram muito bem feitos.
Legal.
Depende também de como a gente vai ver no final, né? Se a movimentação deles ficou natural. Eu acho que eles fizeram
isso,
aquela tecnologia de captura de movimento. Eu acho que eles fizeram.
E toda também a trilha, né? Na hora, porque a trilha, cara, às vezes a gente tá vendo o filme, a gente nem se liga que tá tendo uma trilha, mas a trilha dá muito efeito, dá muito clima, assim, a cena,
não,
né?
Ou não, porque, por exemplo, no duelo do Dumbledore e na cena do dragão do Cálice de Fogo, a trilha sonora...
Não, mas a trilha que eu digo... Então, mas a trilha que eu digo também são os efeitos sonoros, entende? Aqui eu acredito que vai ter uma... Não sei, eu talvez tenha... Não tenha trilha, mas tem aquele tom, assim, de perigo iminente, sabe?
Eu acho que é o tipo de cena que é necessário uma trilha sonora pra dar um toque de suspense, de terror e tal. Não é o caso do Dumbledore com Voldemort e do dragão, que não tem trilha sonora... E fica mais tenso, até.
Agora, só um comentário.
Agora, é aquela coisa, eu não sei se o Nicholas Hooper vai fazer um bom trabalho, porque apesar de eu ter gostado de algumas coisas que ele fez na trilha do quinto filme, eu achei ela meio fraca em algumas partes. Em algumas, muitas partes. É, a trilha sonora do quinto filme.
Sim. Eu gostei assim, da trilha, mas...
Os arranjos da trilha, a gravação, a qualidade ficou muito boa, mas a melodia em si, em algumas partes, eu não achei muito legal, não. Mas vamos ver, eu queria, por mim, tava o John Williams até hoje lá. Né? Eu espero que ele volte pra Relíquias da Morte, como ele disse.
Ah, eu acho que ele volta.
Acho que
pô, ia ser legal fechar com ele, né, cara?
Saíram, acho que até já saiu meio que um boato de que a Warner já tava quase fechando com o John Williams pra ele voltar nas duas partes de Relíquia da Morte.
Saiu há um tempinho.
Eu acho que seria o ideal.
Só um comentário,
assim. Era boa da gente começar a pesquisar, né? Pra ver se isso é real, se isso é verdade ou não.
É, pra dar uma informação precisa, né? Agora, só um comentário, assim, bobo até. Meu, o nariz do Dumbledore tá imenso nessa cena. Eu não sei se é o ângulo, mas tá muito imenso, serinho. Tá, aí daí, adiantando um pouquinho, tem um Greyback, a cena que a gente já viu, se eu não me engano, no trailer vazado, certo? É. Que ele tá desviando o feitiço com um gesto da mão.
Nossa, e aparece uma cada básica que ele deu com a varinha aí, né? Mas tudo bem. Tem um sorrisinho de olho assim meio fechado que ficou total glamour. Olha só.
Total glamour, verdade, verdade. Não, e ele tá com a camisa aberta aqui, ó, dá pra ver? E não sei, não dá pra ver direito, eu não acho que ele não é peludo. Acho que é normal, assim. No nível normal.
Até um pouquinho.
Não, não é tipo um cachorro, né? Mas é peludinho.
Eu sei, assim. Querem demais.
É. Aí tem o Harry gritando, lute, seu covarde, né? Já do final,
o caiu.
Sabe. Só que aqui ele não tá falando isso pro Greyback, não, obviamente ele tá falando pra aquela pessoa.
Pra aquela pessoa que, aliás, só um comentário, eu não vou revelar muito, mas esse trailer tá muito entregão, sabe? Ele tá entregando muitas coisas. Do tipo, ele fala isso e pã, sabe o que é que vem a seguir, sabe? Pois é.
E ele tá com a camisa vermelha, já da caverna, já da luta.
É. E assim, essa cena aqui do Snape, eu acredito que seja aquela cena, certo?
Será?
Fatal. Eu acho que é fatal. Porque ele tá lançando um feitiço e olha a cara que ele faz assim que o feitiço sai. Eu acredito que.
Porque não é verde.
Cara. É meio verde, você não acha?
É meio verde. Você tá... É tipo um verde.
E assim,
água.
Eu acho que é meio
verde água, assim. E olha o roxo, o olhar dele de tipo. Sabe?
Não
meio,
queria fazer isso.
É, exato.
Depois
meio
ele
triste,
abre um olho assim,
fazendo
né?
Fazendo isso. Eu acho que é a cena aquela. A cena. Tanto que aqui atrás dá pra ver umas estruturas assim, que eu acredito que seja lá de cima da torre.
Aí já
eu vou falar
direto.
Uma coisa aqui agora, que vocês podem editar depois. Eu já tô vendo os comentários da galera. Pra que ficar segurando informação se a gente já sabe de tudo? Pra que isso? Foi tal que matou quem? Foi tal que morreu tal livro? A gente já sabe!
É, o que eu tô dizendo. Mas...
Não sei, eu gosto de proteger as pessoas, sabe? Teve até gente que comentou falando que, eu sei que... Assim, eu acho que todo mundo já leu, mas acho legal da parte de vocês não comentarem por respeito. Então, vamos fazer bonitinho, né? Tá. Daí aqui,
então é
agora, aparece...
Depois desse lançamento do feitiço do Snape, já parte pra cabana do Hagrid sendo explodida, né?
É, e dá pra ver, de um lado, os comensais, né, o Greyback, o loiro lá, a Leto Amico, o Draco, que é engraçado que o Draco se assusta muito quando a toca tá sendo, a toca não, desculpa, a cabana do Hagrid tá sendo queimada, e do outro lado, tá a Bellatrix frenética com a casa, né, indo pros ares, assim.
Pulando, né, só que o Draco é sempre
É muito...
Momento M, Winehouse.
É, momento M. Não, e ó... Cara, a Bellatrix é sempre muito engraçada. A felicidade que ela tem com a maldade é tão sádica, ao mesmo tempo tão engraçada, é algo surreal, assim.
E o gente toma um susto quando acaba a
história. Ele se assusta, acho que ele não esperava, né?
É.
Agora, depois da explosão, já vai pra cena do trailer que eu mais esperava enquanto tava assistindo, mas que eu não, quer dizer, mais queria assistir, mas que eu não esperava que fosse ter, que é a ponte.
Sim, essa cena tá muito legal.
Eu achei que fosse ser diferente. Eu achei que enquanto a ponte caísse, as pessoas cairiam juntas. Mas você vê quando ela já tá caindo, que você vê as pessoas saindo no cantinho da tela, as pessoas conseguindo se salvar correndo.
É, eu queria que alguém morresse, pô. Não tem graça.
É,
assim.
eu também acho.
E daí, aí daqui tem o. Você vê bem.
Né?
É a Ponte Milênio, né? E você vê esses faixos, assim, de, sei lá, fumaça cinza, rodeando a... Porque, assim, na verdade, eu esqueci de comentar isso. No livro, no comecinho do livro, o primeiro-ministro trouxa, ele diz que Londres tá sendo invadida, assim, por depressão, né? E depois ele descobre que são os dementadores. E aí eu fiquei pensando, pô, será que isso aqui são os dementadores? Só que em Ordem da Fênix, você vê claramente que os comensais, eles meio que aparatam, né? com esse efeito de fumaça aqui. Então não sei se são os dementadores ou são os comensais.
Eu acho que isso é uma coisa para identificar. No quinto filme, né, eles aparatam com o efeito de fumaça preto, eles correm com o efeito de fumaça preto. Enquanto os aurores e o pessoal da Ordem da Fênix, fumaça branca e luz.
É. Mas então
não gostou dessa diferença, não. Eu gostei. Mas tem gente que criticou. Ah, não tem nada a ver colocar uma fumaça.
É porque assim, eu gosto pelo sentido assim de que fica legal, sabe? É um efeito legal, mas muita gente não gosta porque fica diferente do livro, sabe? Tem muita gente assim, radical no sentido que quer que tudo seja igualzinho ao livro, daí é complicado.
É agradável, coisa, né? É meio complicado até porque ainda tem gente que tem aquela mentalidade de que Chris Columbus fez os melhores filmes porque foram os mais fiéis ao livro, até porque, segundo a cabeça de alguns, é o Chris Columbus que escreveu o roteiro, né? Não é o Steve Kloves, que tá aí até hoje fazendo o roteiro. Né? Mas tudo bem. Tem neguinho que acha que o Afonso Cuarón acabou com os filmes, porque não tem nada a ver com o livro, quando foi o Steve Kloves que fez o roteiro, o Cuarón apenas dirigiu.
Mas não, mas todo mundo sabe que a ideia daquela cabeça foi do Cuarón. Aquela cabeça de reggae falante.
É porque...
Eu achei tosco.
É porque, ó, o roteirista, eu também não gostei daquela cabeça, tenho que admitir. O roteirista muda, mas, e, aliás, desculpa, o roteirista continua e muda o diretor, mas você dá pra ver muita diferença que, é lógico que quem escreve o roteiro é o roteirista, né? Mas o diretor também tem a opinião dele, tem as decisões dele e tal. Então, por exemplo, aquela cabeça foi ideia do Cuarón, não foi o Steve Kloves que ele, não, vou colocar a cabeça ali falante, entendeu? Até porque é da cultura do Clóvis, né? Aliás, do Clóvis não, do Cuarón.
Eu não gostei do David Yates porque ele cortou muito do livro. Mas, cara, primeiro que não é o David Yates que decide o que vai ser cortado ou não. Isso é uma decisão do roteirista com os produtores. Ele não tem nada a ver com isso. Ele só pode dar alguns pitacos e tal. Agora, depois que o David Yates com o roteirista, eles conseguiram, num filme de 2 horas e 19, acho que foi isso, 2 horas e 19, colocar um livro inteiro... cortando um bocado de subtrama que era desnecessário e com uma história linear.
O roteiro agora uma coisa que eu fiquei preocupado...
Linear e não fica abusando dos efeitos visuais toda hora, só usa quando é necessário. Então eu achei muito válido, eu acho que ele deu o tom certo para a Ordem da Fênix e que ainda vai ficar melhor no sexto filme, agora que os produtores viram que o trabalho dele é legal e que deram uma carta branca para ele usar toda a expressividade dele agora no sexto filme.
Agora uma coisa que eu fiquei preocupado foi que eu gostei muito do filme Ordem da Fênix, certo? Só que eu não sei se aquele resultado é resultado do David Yates ou do Michael Goldenberg, que é o roteirista, né, de Ordem da Fênix. Porque mudou o diretor, não foi isso, Arthur?
É.
Acho que foi, mudou o diretor e o roteirista. E daí, em terminou Ordem da Fênix, voltou o Steve Kloves. Então, vai voltar pro roteirista de antes, e aí eu não sei como é que vai ficar, entendeu, o resultado. Mas eu acho que o David Yates pode liderar isso aí bem.
Ah, é uma coisa pra gente pensar, porque, por exemplo, no Prisioneiro de Azkaban, quem fez o roteiro foi o Steve Kloves e quem dirigiu foi o Cuarón. Assim, o pessoal especializado que critica cinema nos sites e jornais elogiou bastante o Harry Potter, tanto que foi o primeiro filme do Harry Potter muito elogiado, e elogiou principalmente a direção e disse que foi um dos melhores filmes de 2004, dos melhores blockbusters. Agora, foi um roteiro confuso, mal estruturado, que graças ao diretor foi aquele filme excelente, fantástico, que muita gente gostou. Já no Cálice de Fogo, teve um roteiro meio corrido, um pouquinho melhor, porque estava mais organizado, mas ficou dividido, porque teve gente que achou que o Mike Neill não deu tão certo, mas teve gente que gostou porque ele dirigiu bem a cena de ação. Aí agora, na Ordem da Fênix, foi o Michael Goldberg. Ele já tinha feito o roteiro do Peter Pan, de 2003, eu achei que aquele roteiro do Peter Pan foi mais ou menos, não teve nada demais, mas também não foi fraco, foi na média. Mas eu acho que o que garantiu mesmo a qualidade da Ordem da Fênix foi o David Yates. Até porque o que a gente vê mesmo na tela é mérito do diretor, cara. Os enquadramentos, quem ele quer focar, o que ele quer focar junto com... o objeto central, seja ele um personagem, ou um cenário e tal, o que ele quer explorar, o que ele decidiu não mostrar naquela cena ou num diálogo, isso é coisa do diretor. E isso ele já tinha feito muito bem nos filmes que ele produziu para a televisão inglesa.
E só um parêntese aqui, que a gente está falando dessa cena do cemitério, o pessoal da USP estudante de cinema, eles fizeram a regravação dessa cena do cemitério, com efeitos especiais, sabe, tudo, e eu vi o making-off, que foi feito pelo Luiz Nakajo, nosso ex-colunista-chefe, e ficou muito legal. Depois a gente vai divulgar uma notícia lá no Ish falando disso aí, porque é como curiosidade, né, não é uma notícia oficial, não é algo da Warner, mas é algo que ficou legal, que é um trabalho de fã mesmo, sabe. Mas aqui, dando continuidade ao trailer, tem essa cena das fumaças rodeando a ponte, e em seguida uma treliça quebra, né?
É, as alicerces sendo destruídos e a sustentação também. Aí depois
e daí
ela vai...
o negócio começa a balançar, cara. Imagina. Não, imagina a sensação
ela
de você estar em pé.
Ela se comporta toda. Ficou muito bom.
Imagina você em pé.
Cadê as pessoas?
Né?
Daniel,
sumiram,
a ponte estava cheia de gente, agora não tem ninguém.
Daniel,
não, mas
não
ali tem um corte.
Oi.
É, tem um corte.
Daniel, eu não sei se tu lembra, por muito tempo, todo pessoal pode até editar isso depois, pra quem não sabe, eu e o Daniel, a gente sai todo sábado pra um canto só, que a gente chama de Praça Portugal, ou Shopping Aldeota. E por muito tempo, numa das vitrines que aparece, a ponte, que aparecia uma foto, era a ponte Millennium ali, numa das
não sapatarias. Não é a ponte Millennium, cara, não é... É?
era a ponte Milênio. E a gente ficava discutindo, galera, eu e o Daniel e o outro que a gente chama de D1, né? Que a gente ficava discutindo como iria ser destruído, porque desde que foi revelado que a ponte Milênio seria destruída, a gente ficou, como é que isso vai ser destruído? Como é que vai ser? Porque todo mundo achou que a ponte que ia cair era a ponte de Londres, né? Mas era muito óbvio.
Não, mas é que eu acho. Pode falar, Arthur.
Eu preferia que tivesse sido a ponte de Londres. Ela é grande, imponente.
Imponente.
Ela aparece ali atrás, inclusive. Na cena que a ponte aparece pela primeira vez, ela aparece ali atrás. Entendeu? Mas a Millennium, ela tem um certo significado pro pessoal de Londres. Eu acho que é uma coisa... Ela é moderna e ela é como se fosse, sei lá, uma... Entendeu?
E ela foi feita pra aguentar todos os... O terremoto, qualquer negócio de...
E as enchentes do Tâmisa, porque o Tâmisa tem perigo de enchente.
Aí vão lá o pessoal do mal, né, e derrota, destrói o negócio, legal. Mas ficou muito legal esse efeito, os cabos de aço caindo. Oi.
E pra aqueles que gostam do livro, muito, do filme muito fiel ao livro, também ele modificou que a ponte original seria de Brookdale, na Inglaterra. E ele mudou pra essa de Londres.
Verdade. Ah, mas eu acho que, na verdade, pelo menos o pessoal daqui, os brasileiros, não vão notar a diferença, né? Mas os londrinos, por ali, eu acho que eles vão notar. Pelo menos tem uma ponte, né, sendo destruída. E daí tem a cena aqui, ó. A cena do Harry, ele tá escondido, certo? Ele tá com a jaqueta do final do livro, e a gente até comentou isso no outro podcast, que a gente acha que essa é a cena em que o Harry tá vendo de baixo o que acontece lá na Torre da Astronomia, certo? Porque, como falaram no relato, não, ele não tá estuporizado. Ele tá acordado, ele só tá escondido porque o Dumbledore pediu pra ele se esconder. E em seguida, tem as fumaças voando, indo embora, fugindo, né, da desgraça que fizeram lá embaixo. Dá pra ver a ponte imersa lá na água. E, tipo, metade, assim, talvez quase toda, só tem o finalzinho em pé ali. E aí vem a escuridão. E o logo maravilhoso com esse tema que tá muito bom, cara. Tá muito bom. Arthur.
Oi.
Arthur morreu, gente. Arthur, o que você achou desse logo e desse tema?
Ah, peraí, né? O logo tá a mesma coisa de sempre. Não muda nada, mas tudo bem. Não,
ah, que isso. Ele tá como como a Débora falou, tá em ferro. Eu tava tentando identificar esse material. Eu até pensei que poderia ser cristal da...
Não, mas, ele
mas eu tava pensando que poderia ser o cristal, entendeu?
Não, parece uma árvore.
É, não sei que material é esse. Tá bem legal,
enfim,
mas daí deu o tema, né?
O logotipo ele muda, o logotipo do primeiro e do segundo filme são diferentes dos demais. Não sei se vocês perceberam já.
Mas, por exemplo,
Não é a textura dele, o formato mesmo. Você vê que o P do Potter é diferente.
Mas, por exemplo, no trailer que vazou... No trailer que vazou, o logo, tá, como a gente comentou lá no outro podcast, tá feito da mesma substância da lembrança, né? Que é liquefeita, sei lá.
Mas eu gostei. O logo tá em ferro, como vocês falaram. Quer dizer, eu não sei bem qual o material é esse. Mas é o mesmo, do mesmo formato do quinto, quarto e terceiro filme, que já é diferente do primeiro e do segundo, que o Y tá mais puxado, o P tá diferente. E a trilha sonora eu achei que ficou legal. Sim, é um...
Ficou muito de expectativa, né? Eu achei, assim.
É, não, tem que diferenciar também, né? Se ficar colocando o Edwiggs Band do mesmo jeito sempre, vai ficar sem graça.
É.
Ficou bom, sim.
E a musiquinha ficou bem parecida com a abertura de As Crônicas de Nárnia, vocês repararam? Aquele tchan, 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 tchan. É, enquanto aquela logo do filme tá virando, assim, tal.
Sim. E depois vem Em Breve. O que eu quero falar aqui, que é Em Breve, porque algumas pessoas comentaram lá na notícia do trailer, que o locutor, narrador, sei lá, do trailer, ele fala durante... Ele tá lá falando as coisas e ele fala, este ano... aí ele fala, o passado contém segredos obscuros, alguma coisa assim. E o pessoal ficou, pô, como assim esse ano? Vão lá, a Warner tá de brincadeira, eles exageraram esse filme. Mas assim, tem que diferenciar uma coisa. Quando ele fala este ano, ali, eu acredito, como já aconteceu em outros trailers, ele tá se referindo ao ano de Hogwarts, né? O ano letivo dos estudantes. Não é o ano em que o filme vai ser lançado, entendeu?
Exatamente.
E, bem, tem essas
explicações. Voltando à trilha sonora, o pessoal já sabe, né, que essas trilhas dos trailers não são do filme, né?
Não, só sabe.
É, não. Porque é até uma empresa que tem um acordo com os estúdios que ela faz essas trilhas pra eles.
É, aliás, essas músicas de trailers, assim, de teaser trailers, são muito boas, né? Dá vontade de baixar. Porque tem a música dá o clima, né, do trailer, além das cenas e tal. Mas eu queria comentar também que, opinião pessoal, tá? Não é do Ish nem nada assim, mas que eu gostei muito mais desse trailer do que o que vazou, certo? Porque
claro.
esse conta, ele de fato conta a história, sabe? Apesar de que ele não faz nenhuma menção ao príncipe, ao enigma do príncipe, certo? Mas ele apresenta o Slughorn, o professor cita a poção do amor, e aí dá uma deixa pra uma pequena piada, né, do Rony apaixonado e tal, mostrando um pouco de humor também. E daí o Rony vai se curar lá, mostrando também um pouco na importância do Slughorn, sabe? E mostra lembranças do Slughorn, mostra que o Harry é o único capaz de desvendar aquilo e solucionar. Então mostra, coloca o Harry no pedestal, entendeu? Ó, você é a única pessoa que pode resolver isso aqui, sabe? E aí termina ali. E depois eles só abrindo a gente com um monte de cena de tensão, sabe? Das desgraças acontecendo no mundo bruxo e até no trouxa. Então, o que eu gostei nesse foi que ele é linear, ele conta a história do filme. E, pô, é lógico que ele deixou muita coisa, né? Ele não contou. Mas é também impossível você contar muita coisa no trailer, né? Pô, tem, sei lá, de quase 2 minutos, não dá. Então, só pra finalizar aqui. Eu quero agradecer, como o Mike falou no começo, os comentários de todo mundo na última notícia do podcast, porque quando a gente grava um podcast, a gente tá dentro, então a gente não consegue ver como é que ele saiu, os erros, os defeitos e tal. Então é muito importante pra gente que vocês deem um feedback, sabe? Vocês postem lá o que vocês acharam do nosso trabalho pra gente melhorar. Como postaram que reclamando de algumas coisas que a gente falou, a gente tentou não comentar mais esse tipo de coisa. Então, comentem lá na notícia, certo? Isso aqui a gente tá gravando no domingo, então pode ser que saia mais coisa até o Mike terminar de editar. Pô, participem do Ish, a gente tem o Ish é imenso, a gente tem um fórum em que você pode fazer amizade com um fã do mundo inteiro, de Portugal até, sabe, de outros países, que, né, brasileiros que residem em outros países. Tem o conteúdo, que é informações sobre a série, sobre os livros, os filmes, a J.K. Rowling e tudo. Tem o Madame Pince, que é um dicionário com mais de... Bem, o Vitor que sabe mais disso aí, mas tem quase 4 mil artigos,
mais
é isso? Mais de 4 mil. E tô esquecendo de algo. Ah, eu sempre esqueço da Floreios, cara. Floreios, tadinha. Que, como é que eu esqueço, né? Da se eu não me engano, é a maior da América Latina, da... de fanfic, o maior site de fanfic da América Latina. Então, postem, comentem, participem, que, gente, a série tá terminando, né? A hora de fazer amigos, de aproveitar o momento é essa. Então, muito obrigado por ouvirem. bate uma nostalgia, né?
Comentem sobre
pessoal,
a voz do
Dan. Ah, não, minha voz não. Hoje é a voz do Arthur que vai fazer isso. Você vai ver. E só uma coisa. É, a gente precisa da palavra do dia.
É mesmo? Deixa eu pensar.
Deixa eu ver.
Pô, tem uma palavra. Não sei se o Dama queria falar, né?
Ah, pô, tinha que ser comigo, então, né? O que é?
A gente podia seguir a tradição, né? Que nem o que a gente fez no Pottercast 11.
Ah, eu sou contra. Eu sou contra. Eu não gosto dessa tradição.
Ah, vai.
Qual que é a palavra?
Não, a gente podia fazer que tal o Horcrux.
Ah, não.
Que é uma palavra que todo mundo, né? Todo mundo vai saber falar.
Não, peraí. Antes de tudo, deixa eu explicar isso aqui, porque... Eu tava evitando explicar, sabe? No décimo e no décimo primeiro eu falei, não, pessoal, ninguém vai explicar isso aqui porque eu vou ser humilhado na frente de todos os visitantes, né? Mas eu acho que o pessoal tá boiando, ninguém tá entendendo por que tratado de Tordesilhas e Cuneto Cocante. E agora essa palavra aí. Então, é porque, na verdade, tem um problema de dicção. Eu não falo alguns R's, tá? Por exemplo, Potterish eu falo, mas o Crux não sai... Então tá, a palavra do dia vai ser o Crux, tá?
Como é que é? Repete?
O Crux.
Valeu. A palavra do dia então é o Crux. Então, galera, pra finalizar, eu gostaria de pedir que cada pessoa desse uma palavrinha e a gente pode começar pela Débora.
Então, foi muito bom participar do Pottercast pela primeira vez. Eu espero que venham outras e eu espero que vocês gostem da minha voz. Não da maneira como vocês gostaram da do Dan. Mas foi muito prazeroso conversar com todo mundo. Foi muito legal conversar com todo mundo e foi muito massa, ó.
Olha o sotaque, né? Tá, não nega que é de cearense, né?
É, mas tu nega.
É, pra quem não sabe, os
gente,
dois moram.
É,
os dois são vizinhos.
Quase. É, nós somos vizinhos e o pessoal tá dizendo que não temos o mesmo
e
sotaque.
O Dan não tem sotaque, como é possível, pessoal? E agora, a vez do Vitor, as suas palavras finais.
Eu acho que a conversa rendeu, foi muito boa, e eu tenho um aviso. Em breve, novidades no conteúdo, então fiquem ligados. Pro final de novembro, começo de dezembro, novos projetos e muita coisa nova.
Ah, com certeza. Temos alguns projetinhos legais aí. Não, isso aí vai ser em off quando a gente sair.
Bom, eu queria agradecer também. Beijos a todos, a minha mãe, meu pai, especialmente a vocês. E visitem os primeiros no It.
Esqueceu da Xuxa, pô.
Ah, mas eu não gosto mais da Xuxa. Só quando eu era
criança. Ah, que absurdo. Xuxa,
Mara Maravilha.
Não, pode falar. Eu sei que tu já falou pra caramba, mas...
É, eu falei pra caramba. Então só agradecer novamente. E, pessoal, hoje nós tivemos de homem o Mike, o Arthur e o Vitor. Olha, eles têm voz sexys, né? Então, gente, comentem nas vozes deles, tá? Não
nenhuma
comentem da minha, porque...
Dan.
Ah, que isso.
Não, galera, eu queria falar também que foi ótimo estar aqui pela segunda vez. E foi difícil também juntar todo mundo. Foi mais uma vez também na correria, né? Que o Zelia saiu bem recentemente. E que vocês gostem aí e tal. E que estejam sempre ouvindo aí. E comentem, porque vamos ver se a gente consegue bater também do cast anterior, que foi 300 comentários. Pra ver se a gente consegue bater. Valeu?
É isso aí.
Obrigado por todos os ouvintes e tchau.